da senhora Carmen Lúcia Rigoni, diretora de pesquisa do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, e do Narciso Pires, chegou há algum tempo, presidente Tortura Nunca Mais. Então, eu chamo, como já havíamos combinado, esta sessão é a sessão Aldo Fernandes. E para apresentar e fazer uma homenagem ao magistrado Cassado, eu convido a desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima.
Boa tarde a todos, os componentes da mesa, os senhores convidados, e fui incumbida, então, de fazer um ligeiro relato sobre o colega magistrado Aldo Fernandes. Então, eu inicio a minha fala dizendo o seguinte: esta Comissão da Verdade do Estado do Paraná tem a finalidade de trazer à luz fatos e episódios mal esclarecidos ocorridos nos períodos autoritários recentes, em que, em função de suas convicções e posturas pessoais, cidadãos sofreram violências, arbitrariedades e injustiças perpetradas por agentes públicos em nome da suposta defesa da ordem pública e da segurança nacional. Um dos mais relevantes objetivos dos trabalhos da comissão é buscar o reconhecimento público da responsabilidade das pessoas e instituições que, por ação ou omissão, levaram pessoas à segregação social, quando não à prisão, tortura ou morte. Uma dessas pessoas foi o saudoso magistrado Dr. Aldo Fernandes. Eu digo aqui que o Dr. Aldo Fernandes nasceu em 18 de novembro de 1915, em Curitiba. Ingressou na magistratura paranaense em 22 de maio de 1946. Aos 30 anos de idade, como juiz substituto em Sengés, passando pelas comarcas de Guarapuava, Morretes, Palmas, Ponta Grossa, entre outras. Em dezembro de 1948, foi nomeado juiz de direito de primeira instância na comarca de Piraí do Sul e promovido para a segunda instância em fevereiro de 1951, para a comarca de Palmas. E, por remoção, passou a atuar em Cornélio Procópio em dezembro de 1952, onde permaneceu até fevereiro de 1958, quando foi promovido para a comarca de Londrina. No período em que atuou em Cornélio Procópio, o Dr. Aldo Fernandes participava ativamente da vida social da cidade. Tornou-se uma figura de referência, inclusive pela sua proximidade com os trabalhadores rurais, chegando a presidir o Laios Clube local. Como magistrado à frente do seu tempo, posicionava-se ao lado dos trabalhadores rurais contra os desmandos de alguns fazendeiros de café, postura que, somada a decisões judiciais que desagradavam os poderosos locais, rendiam-lhe a classificação de agente vermelho e famoso comunista nos relatórios do serviço secreto do DOPS. Por conta de sua postura pessoal e profissional e de sua luta pelo prestigiamento do seu cargo e pela ordem legal e justa, o Dr. Aldo foi detido pelo DOPS em 22 de abril de 1964, quando se encontrava na capital em licença para tratamento de saúde de um familiar. Em 27 de abril de 1964, foi instituída uma comissão especial composta por um general do Exército, pelo consultor jurídico do Estado e por um desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, para tratar de acusações de atividades subversivas e contrárias ao regime democrático, por parte dos doutores Aldo Fernandes, juiz de direito, e Atos de Santa Teresa Bilhoa, promotor público. Em 8 de maio de 1964, por ordem do Comando Revolucionário, o magistrado teve seus direitos políticos cassados por 10 anos, sendo que em 8 de junho foi mandado colocar à disposição do Tribunal de Justiça e, no dia seguinte, 9 de junho de 1964, foi aposentado compulsoriamente por ato do então governador Ney Braga, com base em dispositivos do ato institucional número 1 e parecer da aludida comissão especial. Com o advento da Lei 6.683-79, sua aposentadoria foi revertida através do Acordo 19.375-80 do órgão especial do Tribunal de Justiça, isso em data de 21 de maio de 1980. Já em 26 de maio do mesmo ano, o magistrado reassumiu suas funções, agora na comarca de entrança intermediária de Irati. No mês de junho do mesmo ano, foi promovido para a função de juiz de direito substituto de entrância final em Curitiba. Em 28 de setembro de 81, solicitou sua aposentadoria na condição de juiz substituto de entrância final. Como se observa, o Dr. Aldo foi abruptamente afastado de suas funções aos 49 anos de idade e 18 anos de magistratura. E, embora o Tribunal de Justiça do Paraná o tenha reintegrado aos quadros ativos da magistratura em 1980, durante 16 anos, o juiz e sua família viveram a experiência da execração de alguns, da indiferença de seus pares e da instituição que servia. Durante 16 anos, ele e sua família viveram o sentimento das vítimas da injustiça. Certamente, o retorno à atividade profissional aos 65 anos de idade, no mesmo estágio da carreira que atingira por seus méritos 16 anos atrás, não foi reparação suficiente. Resta-nos apenas, neste momento, apresentar à família do Dr. Aldo Fernandes, e especialmente sua viúva, Zuleika Maranhão Fernandes, esta singela manifestação do apreço, solidariedade e homenagem da comunidade paranaense e dos colegas de toga, como gesto simbólico de aversão à injustiça e às arbitrariedades que o Estado brasileiro praticou naqueles tempos sombrios. Muito obrigada.
Dando continuidade, eu queria convidar para dar o seu depoimento a doutora Neuza Cerveira. Senhora, fique à vontade, ou para falar da tribuna, ou aqui na mesa, onde a senhora achar melhor. Não, por favor. Você quer fazer antes ou depois? Depois?
Vocês não estão ouvindo? Agora estão ouvindo, né?
Neuza, com licença, só um minuto. Mas o Narciso Pires gostaria de prestar uma homenagem nessa ocasião a você. Sim. Por favor, Narciso. Claro, claro.
Antes de prestar homenagem ao nosso grande, querido companheiro, corajoso e valente companheiro, Major Cerveira, eu queria, até por uma questão, me sentir na obrigação de falar do Dr. Aldo Fernandes rapidamente. Dr. Aldo Fernandes foi preso comigo, estivemos presos na Operação Marumbi, em 1975. Ele contava, na época, com 60 anos de idade. E era um dos presos na Polícia Militar. Dr. Aldo Fernandes foi algemado, encapuçado e levado para um local, um centro clandestino de tortura do Exército, que nós tomamos conhecimento na época como Clínica Marumbi, ironicamente. É da Operação Marumbi de desmonte do Partido Comunista Brasileiro. Ele foi levado nessas condições, sofreu torturas psicológicas e depois foi conduzido para a DOPS e depois da DOPS para a Polícia Militar, onde permaneceu conosco cerca de 40 dias, mais ou menos, preso, no quartel-general da Polícia Militar do Estado do Paraná, em condições de insalubridade, a nossa cela. Éramos em quase 30 presos numa cela pequena na Polícia Militar. Gostaria de fazer esse registro. Me lembro muito bem dele, praticante de yoga, sempre com um espírito positivo, de força, de coragem, de vontade, e eu não poderia deixar aqui de prestar também esta homenagem ao Dr. Aldo Fernandes. Nós tivemos, na caravana da anistia última, a satisfação de receber a homenagem em nome da família Cervera, que a caravana, que a Comissão da Verdade da OAB, que a Comissão da Verdade do Estado do Paraná, prestaram a esse nosso grande companheiro. Dr. Major Cervera é um dos heróis do Paraná, juntamente com os estudantes de Apucarana, também, por coincidência, meus companheiros de luta e de adolescência e de organização, Antônio dos Três Reis de Oliveira e José Idésio Brianese. Aliás, o Três Reis será homenageado na sessão de amanhã. E Major Cervera, ele foi um resistente. E, Neuza, tudo o que nós sabemos dele é da sua coragem. Se existia alguém corajoso nesse estado, valente, era o tal de Major Cervera. Não tinha conversa fiada, era de uma coragem, e no nosso meio, nós sempre ressaltamos esta qualidade. Postura inquestionável, firmeza, combatividade, e ele simboliza, sim, o heroísmo na resistência à ditadura militar do Estado do Paraná e do Brasil, e por que não? Ele era um internacionalista no mundo, porque a luta do Major Cervera não era pela democracia brasileira apenas, era pela construção de um país mais justo, de um país igualitário. Vou retificar, de um mundo, de um planeta mais justo, de um planeta igualitário, onde não houvessem patrões, onde não houvessem ricos, onde não existissem os poderosos, mas os homens pudessem solidariamente, fraternalmente, construir as suas trajetórias. Major Cervera lutou por isso daí. Major Cervera morreu por isso. É por esta razão que mais de 40 anos depois, nós estamos aqui hoje, prestando esta homenagem a este nosso herói. Eu tenho certeza que essas palavras cabem na boca de qualquer um aqui, e de qualquer um que conhece a resistência à ditadura militar no Paraná e a luta no mundo pela construção de um mundo mais justo e de um mundo melhor. Eu quero passar para você, quero aqui em nome do companheiro Molina, pedir ao Molina que diga algumas palavras. Ele naquela oportunidade não falou porque ele estava rouco e tem muito para dizer. Se me permite a quebra de protocolo,
por favor,
passar para o companheiro Molina, para ele fazer também esta homenagem, e depois juntos nós vamos entregar a homenagem que recebemos em nome da família Cervera na Ordem dos Advogados do Brasil. Sessão Paraná.
Bom, sendo bem rápido, né, sucinto, eu sempre vi a figura do Major Cervera uma figura mitológica, né, que eu não tive contato com ele, eu não tive contato com a família dele pessoal, né? A não ser depois, muito tempo depois, o Orkut, o Face, vim conhecer, nem era Neuza, era Nina ainda, né? Nem era doutora Neuza, era Nina. E juntos participamos de embates na comunidade, eu dei neoliberais, né? E tantas outras formas de discussão que a rede nos permite fazer. E nesse contato, aquela figura mitológica que eu conheci lá de trás, que eu escutei da boca do Ângeli, né? Do pessoal que foi do MRN, o pessoal que foi da VPR e de outras organizações, sempre estava o Major Cervera. No MRN, daqui a pouco eu vi ele na VPR, daqui a pouco tinha alguém do 8, que fala do 8, e quem que era esse monstro que estava em tudo quanto é lugar? Monstro no bom sentido, né? Porque parecia um enorme sei lá eu, um braços para cá e braços para lá. Daí nessa conversa, né, foi sendo aprofundada e eu fui tendo a visão real da importância que esse homem teve, não só para a esquerda brasileira, mas para a esquerda latino-americana, nos piores momentos que o nosso continente teve que sobreviver, que teve que resistir. Né? Eu vi daí o cara que era um braço, né, de uma internacional socialista. Não aquela internacional socialista babaca, né, onde o nacionalista brasileiro fala, não, eu sou internacionalista. Ele não. Ele era o cara respeitado no Chile, era o cara respeitado na Argentina. Por que que toda essa ligação para alguém que representa uma organização tão pequena? Porque essa organização pequena tentava representar todas as outras, né? Era a organização que fornecia os documentos perfeitos para que os clandestinos pudessem continuar sobrevivendo. Era a organização que montava os caminhos de fuga, né? E quando esse homem foi o primeiro vitimado por a Operação Condor, alguma razão muito clara deveria existir. Por que ele? Por que a primeira vítima? O que esse homem tinha de tão especial? Será porque ele era um Goulart? É, porque é outro lado do Major Cervera. Major Cervera é da família Goulart. Né? Aqui na minha frente tem uma Goulart também aqui. Né? Quer dizer, é de uma hora para outra. A família que era responsável pela construção, não desse Brasil novo de hoje, que está tão velho já, mas num Brasil novo de fato, né? O Brasil da reforma agrária, um Brasil que ia controlar a sanha das multinacionais aqui dentro. Um Brasil que se dispunha a ser muito mais brasileiro do que somos hoje. Era o Brasil da nacionalização das grandes empresas estrangeiras. Era um Brasil que não estaria mais sobre o controle dos bancos, mas sobre o controle da produção. Então, esse é o Brasil que a família Goulart, do qual o Major Cervera, um lustre representante dela, queria, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, e sei lá mais para quem, talvez para a América Latina inteira, que um Brasil forte, soberano e com a visão justa era um Brasil que seria solidário a todas as outras nações. E por que não sonhar um pouco mais grande, voltando a Bolívar, né? Por que não criar a grande nação pan-americana? Talvez não passasse por aí esses desejos, né? Então é isso que eu queria falar. Quer dizer, estamos aqui na figura da Nina, né, homenageando um mito, né, porque precisamos de mito também. Agora, se o mito é de carne e osso, se o mito é real, e o mito sacrificou até a própria família e a própria vida para que esse futuro melhor virasse realidade, existiu, né, dele temos muito que nos orgulhar. Tá? E não é uma figura tão distante quanto Tiradentes, quanto isso, quanto aquilo. Ninguém sabe como foi. Agora, o Cervera é real, está aqui há pouco tempo atrás. Viva Major Cervera, viva Nina e viva toda essa brilhante e brava família. Fico emocionado de estar aqui hoje. Obrigada, meu irmão.
Muito obrigado, Narciso e Molina. Devolvo a palavra, então, à professora...
Gente, muito obrigada. Eu fico, em nome da minha mãe, que não pode estar presente hoje aqui, porque a viagem seria um pouco pesada neste momento para ela, está um pouco gripada, dos meus irmãos e do resto da família Cervera, da família Cervera, Goulart Cervera, que papai realmente era primo irmão do João Goulart por parte de mãe, né? Não que isso seja relevante, é apenas mais um detalhe, né, da história do sul do país, né, dos resistentes, né? E a gente está aqui para... Eu acho assim importante, depois de tantos anos, voltar ao Paraná para fazer esse resgate, né? Porque, embora... Muita gente diga que a atuação, né, a militância mesmo, a militância de resistência, de combate à ditadura do meu pai, o Major Cervera, foi no Sudeste brasileiro, posteriormente no exterior, né, e finalmente na Argentina. É, na realidade, a história dele começou mesmo lá onde ele nasceu, no Rio Grande do Sul, e pelos lugares por onde ele foi passando, ele foi carregando a sua luta, e os momentos que a história precisou que ele estivesse, que ele assumisse posturas diferentes, né? Porque a própria história foi, a gente sabe que a história vai se colocando, e que as táticas e estratégias, elas vão se colocando conforme as necessidades dos momentos. Então, o papai foi do PCB, por volta de 59, ele 60, a situação para o grupo dele, né, era uma situação de descenso. Eles acreditaram, eles abraçaram as ideias cubanas, foram um grupo grande foi naquela do Wallace, como é que é? Foi na reunião do Wallace. E eles voltaram de lá completamente transformados, né? E eu até entendo isso, porque e eu me considero uma revolucionária. Eu estou assim aqui, quando dizem que eu sou uma vítima, sabe? E eu não sou uma vítima, né? Tanto é que eu não pedi anistia, não quero anistia, embora eu ache perfeito quem recebeu anistia. Minha mãe e meus irmãos, eles acharam que mereciam a anistia. Tenho certeza que se meu pai estivesse vivo, ele não ia querer anistia. Porque, primeiro que nós fomos derrotados, certo? Derrotados e no poder ainda se perpetuam os seus assassinos, certo? Não serão 150 mil reais, ou que fosse 200, ou que fosse 1 milhão, que recuperaria aqueles que tombaram por nós. Quanto a seus corpos, apesar de todas as mentiras que, com o intuito de conciliação nacional, a nossa Comissão Nacional da Verdade, as comissões estaduais, as comissões das universidades, elas são um começo, elas são um resgate. Eu não tenho, quando me perguntaram, eu dei uma entrevista logo no início, eu tinha terminado a tese de doutorado, o que eu esperava da Comissão da Verdade. O que eu esperava é exatamente o que está acontecendo, é mais uma experiência num momento histórico que está se errando, estamos tentando diversas estratégias, certo? De fracasso em fracasso, a gente vai acabar chegando a algum lugar, vai ser promovido o primeiro relatório, que não vai ser o relatório que a gente quer, certo? Nós estamos num momento bastante difícil, não vai ser o relatório que a gente quer. Da minha parte, por exemplo, a questão dos corpos, quando o ministro Cardoso chamou as famílias envolvidas no depoimento daquele sem-vergonha, daquele delegado Guerra, eu disse a ele, ele está mentindo. Porque a minha tese é uma tese que ela foi aceita pela comunidade internacional científica, pelos brasilianistas de Berkeley, pelos brasilianistas de vários países da Europa. Ela está nos programas de pós-graduação e de doutorado de todas as universidades do mundo e do Brasil. Quando eu apresentei a minha tese de que a Operação Condor, o Condor, que seria o certo, né? Era uma ideia brasileira e que eu tinha farta documentação para comprovar isso, e que as primeiras vítimas, na realidade, naquele momento que eu podia comprovar e que eu tinha documentação para comprovar, entrevistas, provas, fotografias, e que eu comprovaria, porque você tem que validar através de um exame de qualificação. Eu já vinha trabalhando desde das especializações e já vinha... Tinha uma farta documentação, tinha morado no exterior, era militante, fui militante. No Chile, pude assistir várias reuniões, inclusive a minha volta para o Brasil, foi uma situação de bastante estresse para a comunidade dos exilados. Mas, enfim, o que eu estou aqui para contar hoje, né, é o que a família Cerveira passou no estado do Paraná. Mas antes eu queria lembrar para todos os parentes, agora, não como pesquisadora, nem como acadêmica, todos os parentes, a questão dos corpos, ela não deveria ser mais a nossa prioridade. Porque eu venho dizendo isso há 20 anos, no caso do meu pai, acredito que no caso de todos. O túmulo dessas pessoas, é assim que eu termino minha tese, que a conclusão está em aberto, inclusive. É a nação brasileira, certo? Não será uma cruz, serão flores, não serão lápis. Não é isso que eu espero da Comissão da Verdade. Eu só espero que não se faça um acordo, como se tentou com a questão do Guerra, e que eu pude comprovar, hoje em dia eu tenho documentação, para comprovar, certo, que ele estava mentindo. Ele mentiu. Eu não sei realmente, pode até ser que meu pai, eventualmente, tenha sido incinerado, ou jogado no mar, ou a questão não é que eu exija que o corpo dele apareça, a questão é que eu não quero é que se... Que a gente faça uma conciliação, tipo assim, que a comissão pense, não, vamos agradar os familiares, vamos dizer que aconteceu isso, 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 porque nós acreditar em qualquer história não vai resolver a história desse país. Não vai ser assim que a gente vai passar a limpo. Mas também a gente não precisa entrar em confronto. A gente não tem condição de entrar em confronto com o exército brasileiro ainda. A gente não tem. Sabe? Então, o que a gente pode ter é a prática do possível nesse momento. Então, para mim, é uma coisa bem resolvida na minha cabeça. O túmulo do meu pai é a nação brasileira. Eles, para mim, são todos, não só meu pai, mas todos que ousaram lutar, aqueles que não resistiram à tortura, aqueles que tiveram suas vidas destruídas, aqueles que se suicidaram, como Frei Beto, ou como alguns filhos que se destruíram de alguns... Frei Tito, matei o Beto. Coitado. Bom, não sei, sabe? Mas essas pessoas são todos heróis. Heróis que, num determinado momento, tombaram por nós. Nós estamos aqui. Se eles não tivessem desaparecido para dar condições, se eles não tivessem sido... A ditadura sabia quem matava. Ela matou todas as lideranças, acabou com todos os movimentos sociais para fazer aquela... Porque ela estava num momento... assim, econômico difícil, um momento político difícil, era um momento de fazer uma transição que não foi feita até hoje, não foi completa, é uma transição. Eu levaria horas aqui se a gente fosse entrar numa discussão acadêmica, que não é o caso aqui. Então, eu só queria dizer isso para dizer para vocês que eu não sou uma vítima. Vítima são os filhos e os netos dos assassinos do meu pai, do Rita Pereda, do Marighella, Joaquim Câmara. Essas pessoas são vítimas, né? São filhos de assassinos. Não tenham dúvida que eles sabem disso. Não faz muito tempo, uma filha de um torturador de Campinas, o pai dela morreu, e ela ofereceu o acervo, ela ofereceu abrir o acervo do pai dela. Para mim, achei uma atitude bastante digna da parte dela, pude conversar com ela, ela me deu uma entrevista, eu aceitei, claro, o acervo, né? E para continuar com o meu trabalho, né, que eu continuo no pós-doutorado e continuo as minhas pesquisas. E durante a entrevista... ela me disse que a vida dela foi assim horrível, porque ela se sentia na faculdade tremendamente diferente das outras pessoas. Porque, por mais que ela tentasse achar que o pai dela fez o que era certo, ela sabia. Quando ela foi estudar serviço social, obviamente, ela vendo algumas disciplinas, ela sabia que tortura nunca, e assassinato, morte, ocultação de cadáver, não são coisas que possam trazer nem um pouco de honra para ninguém, nem numa guerra, nem em lugar nenhum. Então é isso, eu me sinto, eu tive uma vida, eu sou muito feliz de ser filha do meu pai e da minha mãe, que foram combatentes, e sempre agradeço as palavras dos companheiros que descreveram exatamente como meu pai era, impressionante, e como minha mãe também, são pessoas que não por uma necessidade pessoal, e se existia uma pessoa assim, das mais simples possíveis, e que não tinha interesse de poder, ou de... A única coisa que meu pai me pediu um pouco antes de eu voltar para o Brasil foi, olha, ele me disse, fomos derrotados, não me deixe virar nome de rua, a única coisa que eu lhe peço. Eu não fui na inauguração de nenhuma rua até hoje, mas tem várias ruas, avenidas, porque eu não represento a família inteira, né? E a viúva dele ainda está viva, ela tem direito a receber todas as homenagens. Essa é a primeira homenagem que eu recebo, porque a medalha Chico Mendes eu não fui, as outras homenagens todas eu não recebo, porque eu concordo com ele, fomos derrotados. Então, aqui, o meu pai, então, quando ele decidiu partir para organizar uma, para ter uma pequena organização, ele foi do grupo dos 11, mas essa organização de foco que ele resolveu montar aqui no Paraná, Frente de Libertação Nacional, eu li os documentos no Chile, eu tenho os documentos, né, ela tem uma plataforma, ele deixava bem claro ali, ele e os companheiros dele, ele não estava sozinho, muitos ainda estão vivos, jamais foram presos, entendeu? E eles, o que eles queriam era a imediata derrubada da ditadura. A proposta da Frente de Libertação Nacional, diferentemente de outros partidos, ou mesmo do Partido Comunista, é que aquela situação de tortura dos companheiros, de estudantes mortos, e estudantes se envolvendo na luta armada sem uma preparação ideológica e política, meu pai era absolutamente contra isso. Então, ele e os companheiros, eles eram pela imediata derrubada da ditadura e instauração de um Estado de Direito, certo? Ela não tinha uma proposta mais ambiciosa que isso. Ele nunca, se você ler o documento, você vai ver que não havia aquelas propostas. E olha, eu li muitos documentos da VPR, da LN, do PCR, do PCML, até hoje eu leio documentos de pequenos partidos que têm propostas de mudanças estruturais da produção do capital com a construção de uma sociedade de novo tipo. Assim, coisas assim que nem passavam pela cabeça do meu pai naquele instante, nem dos companheiros dele, né? Os companheiros que estavam na direção, que inclusive ele não era o dirigente ideológico dessa organização. O dirigente da organização da Frente de Libertação Nacional era o irmão do meu pai, que morava no Rio de Janeiro, o coronel Marcelo Pires Cerveira, que esteve preso lá num navio, depois foi solto, mas ele não... herói de guerra, teve naquela tomada de Monte Castelo, tal coisa. Um oficial de carreira, mas um comunista. Eram todos os irmãos Cerveiras eram comunistas. Eles eram conhecidos como os irmãos Melancia, certo? E quando eu entrevistei... quem me falou isso foi o Brilhante Ustra. Quando eu entrevistei o Brilhante Ustra, eu pude ter uma verdadeira lição de como é que era o exército antes da naquele período de 64, pré-64 e pós-64, porque meu tio era do Comitê Central do PCB e morreu no Comitê Central lá no Rio, no PCB, certo? Mas naquele momento, embora ele não concordasse com a guerrilha de foco, ele concordou com meu pai e com outros companheiros em montar aquela pequena organização com o intuito de derrubar a ditadura e restabelecer a ordem democrática. Certo? A atuação do meu pai começaria aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, enquanto meu tio ficaria com o Rio de Janeiro, com São Paulo, e outro companheiro que até o momento ele prefere não ter o nome declinado publicamente, ele ficaria então com Minas Gerais, Espírito Santo e uma parte do Nordeste. Com certeza foram poucas ações, né? Meu pai acabou, eles começaram trabalhando com Marighella, fizeram algumas ações de expropriação, eles trabalharam juntos na parte logística do sequestro do embaixador americano, depois de algumas, começaram a montar o sequestro do embaixador alemão, que foi quando caiu a Maria do Carmo, né, na morte do Juarez Guimarães de Brito, e ela então entregou o aparelho da VPR onde minha mãe e meus irmãos estavam. Eu não tinha chegado ainda, tinha saído. Por isso eu fiquei com o Lamarca esse período todo, até o sequestro, que foi feito exatamente do jeito que ele organizou junto com meu pai. Eu tenho todos os planos ainda, eu tenho a lista original do sequestro que foi tirado, que eu só fui devolvida depois que eles saíram, fui devolvida para os companheiros, né? Mas aqui no Paraná foi o seguinte, ele reagiu, né, ao golpe, não vou contar a história passada dele, porque vocês encontram facilmente na minha tese as entrevistas que eu fiz com os companheiros dele da campanha da legalidade, o petróleo é nosso, e até com o Narciso, ou mesmo com outros companheiros, mas contado dos fatos, eu acho que interessa mais esta comissão. Eu tinha 5 anos, e quando meu pai já estava foragido, eu já tinha 10 e meu irmão tinha 11. E a situação ficou terrível mesmo, depois de muitas prisões do meu pai e da minha mãe, quando... nós morávamos numa casa confortável, muito grande, assim, tinha uns 6 quartos, daí quando meu pai era vereador de Piraquara e tinha perdido o mandato, então ele nem ia mais lá, ele só estava se dedicando tecnicamente aos negócios e a essa organização, né? Mas estava foragido já. Minha mãe foi comprar, esse é um momento difícil. Minha mãe foi comprar pão, como ela fazia todos os dias de manhã de carro. Ela tinha um corcel branco. Ela foi comprar pão com meu irmão de 16 anos. Eu fiquei dormindo no meu quarto e meu irmão, o Jorge, ficou dormindo no quarto dele. A casa era muito, muito grande. Eu estava com um pijama de pelúcia, com bichinhos vermelhos. Por que que eu falo sempre isso? Porque tem coisas que a gente nunca esquece, né? Esse é um momento que eu nunca esqueço. E eu fui acordada por alguém me sacudindo, uma pessoa que posteriormente eu descobri ser o agente Maico do Senimar, certo? Meu pai tinha dado fuga, eu acho que ninguém ignora aqui que meu pai... organizou e deu fuga ao coronel Jefferson Cardim. Inclusive, eles ficaram na minha casa, né? A família ficou na minha casa e tudo. Eu lembro do movimento na noite e tudo, dessa fuga. E aqui os agentes envolvidos, né, naquele dia horrível, além do Senimar, que veio do Rio de Janeiro, o outro agente, eu não sei o nome, nunca consegui identificar, ele era moreno. Agora, o loiro de olhos azuis era o Maico. Eu reconheci por fotografia. Ele me sacudiu e perguntou com uma voz assim, muito, muito mansa: onde é que está seu pai? Eu dei a resposta que me orientaram para dar. Ah, ele está em Foz do Iguaçu. Em questão de minutos, de segundos, ele me jogou que nem uma pena no armário. Ele me jogou no armário. Me tirou da cama e me jogou no armário. Né? Eu tentei correr, eu tinha os cabelos compridos. Ele me segurou pelos cabelos e me arrastou para a sala onde já estava meu irmão. Meu irmão, um ano mais velho. E lá eles me torturaram para ver se meu irmão falava. A casa parecia eu não sabia, mas nessa altura minha mãe já estava presa no DOPS. Minha mãe, meu irmão de 16 anos, foi preso algemado, inclusive, com 16 anos. Ela tentou chegar na casa do meu tio, bateu no muro. A minha tia veio atender, foi presa também. Meu avô veio atender, foi preso também. Foram todos presos. E minha mãe já estava sendo torturada. Mostraram para ela, inclusive, o Garcia, que foi barbaramente torturado. Eu quero fazer um adendo nesse sentido. Eu proponho que a Shirley seja ouvida por essa comissão, a filha do Garcia, para contar como é que foi. Shirley Garcia. Ela é muito minha amiga. Ela deu um depoimento para a minha tese, muito difícil para ela, porque quando ele deu a localização da minha família e disse que meu pai estava em Curitiba, tinham trazido a esposa dele, a menina meu pai pegou, que era afilhada do meu pai pegou, porque meu pai estava em outro lugar, e levou a menina, né, para outro lugar. Que os pais tinham um horror que as filhas fossem presas, porque a primeira coisa que eles faziam com as garotas, assim, de 10, 11, 12 anos, era estuprar, né? Muitas foram estupradas e nunca contaram. Então eles pegavam sempre as filhas, porque era uma chance do companheiro resistir mais a entregar um monte de gente, né? Ele ia acabar falando, mas demorava mais tempo. Mas trouxeram a esposa do Garcia e o filho de 2 meses. Tiraram a roupa e torturaram o menino com 2 meses com choque elétrico. Então, eu acredito, porque dizem, não, os filhos da Amélia, né, foram as crianças mais jovens a serem torturadas, a Jana, né, mas eu acho que não tem quem tenha sido torturado mais jovem do que o filho do Garcia. A Shirley, ela estava com meu pai. E ela deu esse depoimento, está na minha tese, um depoimento público. Não sei se ela dará esse depoimento publicamente, porque a profissão dela é outra. Ela é bióloga, trabalha, não é professora. Para mim é bem mais fácil, porque eu sou uma pesquisadora, estou acostumada a falar. Também sou jornalista por profissão, trabalhei muitos anos para ganhar a vida até... sempre tive uma perseguição muito grande a nível de trabalho, até hoje eu continuo tendo, né, por causa da minha militância. Então, mas eu só queria fazer esse adendo. Aqui os envolvidos no sequestro da minha mãe e na tortura da minha mãe, do meu irmão de 16 anos, da minha tia e do meu avô, que já tinha 66 anos, no DOPS, foi o coronel Werneck, que... da Polícia Federal, o Major Gouveia, da Polícia Militar. Por isso que eu tenho tanto interesse nos arquivos da Polícia Militar. E o Coronel Bianco. Eu confundi agora porque seu nome é... É o Bianco. Desculpa, viu? Eu vou botar teu nome no meio desse. Esse Bianco, quando minha mãe tentou fazer um acordo com ele, que se meu pai se apresentasse, né? Porque ela estava desesperada, né? Minha mãe,
Só para registro, como que é o nome da sua mãe?
Maria de Lourdes Romanzini Pires Cerveira.
Pode continuar, obrigado.
Nada. Ela quebrou, ela tinha quebrado na hora que foi presa o óculos escuro. Ela pensou em para você ver, apesar dela ter... Ela era esposa do meu pai, era muito jovem, né, naquela época. Ela, depois dela ter visto o Garcia e a situação da família dele, ela chegou a pensar em cortar os pulsos. Ela chegou a ficar marcada, né, mas eles não deixaram, claro, né. E o filho dela sendo torturado ali com 16 anos, e eles disseram que estavam me estuprando em casa, e meu irmão também. Então ela estava assim, e o pai dela, e aquela gritaria no DOPS, né, aquelas paredes todas sujas, ela tentou fazer um acordo com esse Bianco, esse é do Exército. Ela tentou, é do Exército, né? Porque o Gouveia é da Polícia Militar, o Werneck era o coronel da Polícia Federal, e o Maico do Senimar. Bom, aí minha mãe tentou fazer um acordo com ele, pediu para falar com ele, e disse que se meu pai se apresentasse, né, se ela dissesse onde é que ele estava, a integridade física dele, a vida dele, seria respeitada. E ele disse que não, porque uns dias antes, ela tinha tido um encontro com ele, porque eles já tinham prendido ela umas duas vezes, e ela tinha prometido para ele que meu pai ia se apresentar, desde que ele assinasse um papel. Só que, obviamente, que ninguém acreditava nisso, porque ele tinha dado fuga ao coronel Jefferson, tinha tido aquela ação frustrada de Telêmaco Borba, Narciso, aquela do Banco do Brasil, que o Garcia era o gerente. Quer dizer, e eles já sabiam que, a essa altura, meu pai já estava fazendo ações no Rio de Janeiro também, e que a organização era maior do que parecia. E era muito fechada a organização do meu pai. Inclusive, se você pegar os próprios arquivos da ditadura, eles dizem mesmo lá que foi das organizações mais fechadas. Mas, é claro, eles pegaram 5 irmãos militares, comunistas, todos eles engenheiros, do IME. IME, né? Todos eles engenheiros do IME. Todos eles tinham feito a mesma área de estratégia, Estado-Maior das Forças Armadas, por isso são todos generais. Pegaram e os 5 irmãos eram a organização, quer dizer, eles sabiam como é que o militar pensava, né? E meu pai era o mais jovem deles. Então, eles ali, era uma questão de... Eles queriam matar meu pai, né? Porque eles sabiam que se eles matassem o meu pai, os irmãos continuariam comunistas, mas provavelmente desistiriam da organização, porque existia uma vanguarda, e estava muito claro no documento, porque os meus tios, depois conversando com meu tio Marcelo, ele disse, ele quando meu pai morreu, ele me colocou embaixo da asa dele, me transformou na filha dele, as minhas primas são como irmãs para mim, ele foi o segundo pai. Ele disse que meu pai, que diferentemente, que o único que tinha condições de partir para o confronto era meu pai, que eles ficariam sempre na retaguarda, os irmãos, como de fato ficaram, embora o comportamento deles todos nas prisões, porque em 1970 estavam os 5 irmãos Cerveiro no DOI-CODE, só não estava a irmã, que era juíza em Porto Alegre, porque se escondeu, e estava minha mãe e meu irmão mais novo, um ano mais velho que eu, só eu que não estava, quer dizer, a família Cerveira inteira estava lá. Meu pai estava na solitária, os outros estavam nas celas dos menos perigosos, né? Meu irmão, inclusive, ficou preso com o Lungaretti. O Lungaretti disse que ficou preso com meu pai. Eu não digo nada, porque eu deixo as pessoas dizerem o que quiserem, as pessoas precisam tanto falar que fizeram alguma coisa de bom e não está me tirando pedaço nenhum, mas meu pai nunca ficou preso com ninguém, meu pai sempre esteve preso, mas o Lungaretti ficou preso com meu irmão Júnior, que tinha 17 anos, ele fez 18 na cadeia, ficou naquela cela dos menos perigosos, mas meu irmão foi torturado, mas obviamente o meu irmão disse, eu não sou comunista, até hoje não é, entendeu? Nós temos... Nós temos posições, agora eu sou e eu posso dizer claramente, porque na minha defesa de tese, eu quase perdi na USP, eu abri um precedente, porque você não pode fazer declaração ideológica numa defesa de tese. E eu fiz, eu quando fui provocada por um dos fui provocada por um dos doutores, né, que até era, tinha sido do PCB, eu disse, tudo bem, doutor, isso aqui para mim é apenas uma revisão, que eu queria que o público tivesse acesso a esses documentos, mas eu não faço questão do título, eu me declaro comunista, marxista e leninista, e ainda pretendo fazer a revolução. Aí, mas eu não perdi o título, a tese foi aprovada com louvor e mérito e indicada para publicação. Bem, de qualquer jeito, então, eu estou querendo mostrar para vocês as limitações que as pessoas têm e por que eu considero, eu não acho que exista mais herói, menos herói, entendeu? Para mim são todos heróis, porque cada um dá aquilo que tem capacidade de dar, sabe? E cada filho, quando me chamaram para participar daquela assim, os traumas dos 15 filhos, ia ser esse o nome. Eu falei, não, eu não posso participar disso, porque seria uma farsa, certo? Porque não é assim que eu me sinto. Agora, aqueles que participaram realmente tiveram problemas psicológicos, psiquiátricos, entendeu? Porque se você é apenas o filho, teu pai te colocou naquilo, mesmo que inconscientemente ele te expôs à tortura e te expôs, como foi o caso de um dos meus irmãos, dos meus dois irmãos, eles merecem essa anistia, eles merecem ser anistiados, porque se eles não tiveram a mesma formação que eu tive, certo? Que eles não tiveram, que eles tiveram que fazer terapia a vida inteira, eu nunca tomei um comprimido para dormir, eu sofro de insônia, nunca tive uma insônia, eu precisaria tomar um café para ficar acordado. Mas se eles não tiveram essa condição, eles foram vítimas, certo? Mas mesmo sendo vítimas, eles deram uma colaboração para esse país, certo? Eles deram uma colaboração. Então, mas é bem diferente. Eu acho que cada um, então para mim são todos heróis, até aqueles que foram vítimas, não por escolha. O garoto de 2 meses que estava no colo da mãe e uma outra menina que tem epilepsia, que também foi torturada, essa foi do pessoal do PCR, que eu fiz a tese de mestrado lá no Rio Grande do Norte. A filha da, o nome dela, Maria do Carmo, também, ela foi aquela que abriu o ponto do Manuel Lisboa, certo? Então, ela foi muito torturada e a menina ficou com epilepsia até hoje, certo? Por causa dos choques elétricos, era uma criança de 2 anos. Então, me diga, talvez, como seria o futuro dessas crianças, certo? O meu, tenho certeza que seria igual, mas continuando com o meu caso, eles nos torturaram, né? Tá frio, vocês não vão me fazer tirar o casaco, né? Eu faço questão de não tirar as marcas da tortura, porque minha mãe sempre quer que eu tire, eu sou muito branca, e ela quer apagar, tem coisa, mas já, eu não nunca me atrapalharam, porque hoje com um raio laser você tira, está R$500, né? Mas elas não são importantes para mim. Mas eu sabia por que eu estava sendo torturada. Eu era muito nova, mas eu sabia. Certo? Por quê? 10 anos. Com 13 anos eu já estava participando de ação. Mas eu não sou a única. Se você levar em consideração o César. O César, o Cid. O César é irmão do Cid Benjamin. O César, o menininho. Então, eu não era... Você pensa que eu era a única? É porque os meninos de hoje em dia são diferentes dos meninos da minha época. A gente, com 14 anos, eu já tinha estudado, eu tinha uma biblioteca, meu pai deixava ler o que eu quisesse, minha mãe. Agora, ninguém impôs nada pra gente. Tanto é que meu irmão mais velho que eu não leu nada. Agora, eu já tinha lido toda a obra de Marx, eu assisti as longas conversas das reuniões que meu pai tinha lá em casa, sabe? E com 14 anos eu definitivamente já era uma revolucionária em construção. Já estava fazendo curso de guerrilha, já sabia atirar. Eu não era uma pessoa inocente
entendeu? Que o cara fosse enfrentar, eu acredito que gente com 40 anos era, corria mais risco estando comigo do que eu com elas. Mas, enfim, com 10 anos foi barra pesada, porque eles montaram... vocês já viram em filme aquele negócio? Eles tinham mania naquela época, imitando os americanos, de botar 3 fuzis assim, sabe? Coisa de milico. E eles botaram... Então, minha casa estava toda cercada, era tanta polícia dentro de casa, mexendo por tudo. Aquela casa enorme, a gente trancado num quarto, sendo torturado, tal coisa. Aí, claro, esse Michael, que é um sádico, ele está vivo ainda, sabe? Ele é um sádico. Aí, quando ele viu que eu não ia falar nada, que eu não sabia de nada mesmo, eu não sabia, realmente, eu não sabia. Eles eram tão ridículos que ele veio com um copo em cima de um garfo e disse, quem tomou aqui o uísque, quem tomou o uísque aqui ontem? Querendo insinuar que meu pai realmente tinha estado na noite anterior lá, no Água Verde. Uma casa, onde é o shopping? Era enorme a casa, monstruosa. Fica aquele shopping Água Verde agora lá. Era uma casa com, monstruosa mesmo, tinha 6 só quartos, tinha 6 suítes. Então, tinha muita, muita polícia. Quando ele foi fazer isso, porque ele já tinha rasgado minha roupa, tal coisa, e meu irmão não podia fazer nada, meu irmão ficou tremendamente traumatizado, porque ele queria me defender e ele não tinha coragem, ele ficou em estado de choque, entendeu? Ele achou que tinha que me defender, ele disse, não faça isso com a minha irmã, mas a voz dele ia sumindo, não faça com a minha irmã, não faça isso com a minha irmã. Ele é uma vítima. Por quê? Ele se sentiu o quê? Com perdão da palavra, ele se sentiu... Querem que eu fale inglês, espanhol, francês ou português? Ele se sentiu um merda, né? Porque é um pré-adolescente, né? Aí o cara estava a fim de me estuprar, mas só por loucura mesmo. Acho que aqueles caras cheiravam cocaína, viu? Isso eu não posso provar. Isso é apenas uma... Porque o cara parecia muito doido, muito agitado. E eu só vi isso depois de pessoas que... Eu vi em filmes que... Né? Aí um dos caras estava vestido com roupa de polícia militar, mas parecia a Polícia Rodoviária Federal, porque ele estava com um casaco, um sargento. Meu pai foi eleito... A primeira vez que roubaram, que ele não foi eleito deputado, que roubaram, ele era o candidato dos sargentos e dos ferroviários. E esse cara era um sargento. Todo filho de militar, desde os 2 anos, sabe ver as divisas. Então, ainda mais de uma família de militares, meu avô era militar. Então eu vi que ele era um sargento, já um coroa. Daí ele falou assim, um coroa assim como eu sou hoje em dia, talvez até um pouco mais novo. Aí ele não permitiu. Começou uma confusão ali entre os fardados e aqueles 2 caras, entendeu? Eles começaram a discutir, eles nos trancaram na adega e começaram uma discussão por causa disso, porque o cara estava doidão. Aí nós fugimos pela janela, o meu irmão tinha pego a arma da minha mãe. Aliás, quem tinha tomado uísque... Não tinha sido meu pai, tinha sido minha mãe, porque meu pai nunca bebeu na vida, sabe? Eu puxei meu pai, eu também não bebo, minha mãe e meus 2 irmãos bebem. Eu sou a única pessoa da família e meu pai que não bebemos. Então, você vê como eles eram machistas, eles acharam que só porque encontraram um copo de uísque, né, que eles fizeram essa conclusão. Bom, aí nós éramos magrinhos, nós fugimos pela janela, imagina, corremos até a Avenida Paraná. Tinha um táxi dormindo lá, o cara, coitado, era 6 horas da manhã. Nós entramos dentro do táxi, era um velho. Aí eu peguei aquela arma assim, né? Claro que eu acho que o cara não acreditou que a gente ia... Eu não ia atirar nele. Mas a gente disse, olha, a gente vai matar você. Eu não me lembro, leva a gente para casa do nosso tio. Daí ele disse, mas eu não sei onde mora o tio de você. E onde a gente ia passando pela rua gritando, socorro, socorro, os vizinhos, tudo gente rica, fechando as janelas e as portas. Impressionante. Gente que tinha ido a festas na minha casa, sabe? Impressionante. Fechando as portas. E daí a gente pegou esse táxi, chegou na casa do nosso tio e soube que todo mundo tinha sido preso, né? Aí logo depois também, e a polícia estava tudo cercado lá de polícia. Aí eles estavam lá na casa, né? E tinham ordem para levar o resto. Eu, meu irmão, né? Aí de repente eles pararam. Aí depois foi muito estranho, porque aí eles trouxeram minha mãe e meu irmão, levaram para nossa antiga casa. Minha mãe fez uma trança no meu cabelo, botou o revólver aqui. Entramos no carro, ela abriu o porta-mala, foi a última vez que eu vi minha casa, e abriu um lençol e botou um monte de roupa lá dentro e disse que nós íamos embora do Paraná. A gente não entendeu nada, mas a gente foi. Quando chegou em São Paulo, já tinha gente esperando, assim, num trevo de São Paulo. Aí foi cada um para um carro, tal coisa. E dali para frente a vida ficou muito louca, porque a gente ficou passando a morar em aparelhos separados. Nós fomos lá com meu tio, esse tio mais velho, o tio Marcelo, eu e o mais novo, e os outros foram para aparelhos de organizações amigas, né? Mas é que a gente ficou sabendo que o papai e os companheiros deles, inclusive companheiros que vieram de São Paulo, né, para isso, eles tinham sequestrado a esposa do coronel Werneck. Por isso que eles ficaram com tanto ódio da nossa família aqui no Paraná, nós não podíamos voltar. Mas ela deu uma declaração que eu tenho, que ela disse que foi super, hiper bem tratada. Ela foi para um hotel de um apoiador, porque meu pai conhecia um monte de gente que tinha hotel, que tinha parque de diversão, que tinha toda coisa. Um desses apoiadores, eu lembro até o nome dele, porque ele era muito rico, o nome dele era Curi. Alguém ouviu falar nele já? Já? Não, sei lá, o nome dele, meu pai chamava de Curi. Era árabe, né? Árabe. É? Era do partido. Era o Curi. Era um apoiador, ele tinha, parece que ele conseguiu um hotel aí para levar a mulher. Sei lá, eu não lembro. Isso, Nicolas. Eu botei até, eu achei o nome tão bonito que depois eu botei o nome num dos meus filhos, eu anotei o nome. Mas esse cara, ele levou essa mulher para um hotel, ou motel, sei lá. Mas a mulher adorou, porque ela foi super bem tratada lá, entendeu? Bem diferente do que minha mãe estava sendo tratada lá. Só quando nós chegamos no Rio de Janeiro, tudo, aí eles soltaram a mulher. Dizem que a mulher gostou tanto que ela queria até saber o endereço depois para ir lá. Não, isso eu já estou inferindo, gente. Ela só escreveu, deu um depoimento que foi super bem tratada e tal coisa. Mas o marido dela ficou indignado, sabe? Muito indignado. E ele ficou com ódio mortal do meu pai. Ele passou a ser um perseguidor da minha família aqui. Meu pai entrou 5 vezes no Brasil pelo esquema dele. Uma das vezes, quase mataram meu avô aqui em Curitiba, porque meu avô foi tentar entrar na casa dele, pensaram que era meu pai de noite, né? Eles quando eu me casei, meu marido foi preso. Eu vim a Curitiba porque o meu avô e minha avó eram italianos, e eles queriam ver, eu casei muito novinha, eles queriam ver a certidão de casamento, o casamento ser efetivado aqui por um juiz e um, sei lá, um bispo, sei lá, que foi lá na casa. Então, eles faziam questão absoluta disso. E meu pai ficaria de longe, certo? Mas foi uma confusão, deu absolutamente, claro, deu tudo errado. E o cara do DOPS filmava assim a gente, e meu marido foi preso, torturado. Está aí um outro cara que merece anistia, porque a história dele, ele era um cara bem mais velho do que eu, já tinha 25 anos, economista, trabalhava numa multinacional, era noivo quando me conheceu, coitado, casou comigo, a família dele era de direita, quer dizer, ele caiu de paraquedas numa situação, e foi de uma coragem, e foi evoluindo.
Fala o nome dele para nós.
Manuel Vieira de Alencar Filho. Ele foi evoluindo de uma forma tão incrível, sabe? Ele é um homem bem mais velho que eu, e ele diz até hoje para mim que a melhor coisa que aconteceu na vida dele foi ter conhecido a família Cerveira, senão ele teria sido um imbecil, passado pela vida sem acontecer nada na vida dele. Ele foi torturado aqui no Paraná. Logo depois do nosso casamento, montaram... Claro que eu não casei de noiva, que eu não ia pagar um mico desse, né? Mas montaram uma... Fecharam uma avenida poderosíssima aqui de Curitiba. Aí ele ficou preso 24 horas, tal coisa. Aí nos proibiram de voltar para o Paraná. Claro que a gente não voltou mesmo, né? Durante muitos e muitos anos, a gente não voltou para o Paraná. Sim, quando meu pai e minha mãe estavam presos no DOI-CODI, eu voltei para o Paraná com o pessoal do Lamarca para vir buscar uma emissora. Essa emissora, veja, Narciso, se você... Essa emissora, é que eu esqueci o nome do cara, nos encontramos num cemitério. Não, era o Oteiro e o Amaral, eram os dois. E os caras da VPR tinham que mostrar que eles tinham que ter uma prova para pegar o dinheiro, as dinamites e a... Como é que é o nome? E a emissora. E a prova era eu, entendeu? Mas na hora, não sei o que aconteceu, eles se estranharam, desconfiaram, sabe? Porque a esquerda era ótima para fazer isso naquela época, viu? Eles desconfiavam um do outro, quase se mataram no cemitério. E eu não sei como é que acabou a história, porque daí eles me retiraram dali naquele momento, quando os líderes, né, daquela situação, que eu só vim ali como, assim... Como você trata? Tá aqui, ó, é a fulana. É, exatamente. Aí disseram, agora você volta para lá com essa moça bem boazinha que vai cuidar de você. E pronto. Aí eu voltei sozinha com outras pessoas e eu não sei como é que ficou essa situação da... Mas eles vieram buscar dinheiro aqui, dinamite e outras coisas que eu não sei. É mesmo? Amaral ainda está vivo? Ah, eu quero uma entrevista, então, dessa história. Tem certeza? Navio? Que loucura. E a dinamite, hein? A dinamite vinha de Foz do Iguaçu. Bom, mas eu não sei. Mas eu sei que foi assim. Porque eu fiquei com... Conheço desde pequena todo esse pessoal. Não me lembro do nome deles, mas eu conheço todo mundo. Agora, não, mas tinha um outro também que eu esqueci o nome. Agora, tem um deles, a Chile pode esclarecer, é que eu esqueci, um dia antes de eu vir para cá, eu caí na besteira de conversar pelo telefone, não, foi com Molina, cadê você, Molina? Foi fumar. Eu conversei com Molina pelo chat, e disse assim, olha, eu estou levando a minha tese original, porque eu já dei uma para a Comissão Nacional da Verdade, eles não me devolveram. Aliás, doutora Glenda, não me devolveram. Você fala para o Cardoso que eu estou esperando até hoje. O ministro, eu dei na mão dele. Pois é, eu dei na mão dele. Ele disse, não se preocupe, daqui uma semana você a terá de volta. Nunca mais, já tem um ano, dois anos. E eu tinha uma outra edição, né, que eu até autografei para trazer para cá e tudo. E peguei uma série de documentos também para trazer para cá, para vocês, o nome de algumas infiltrações que eu, ultimamente, eu estou me dedicando a isso, mas porque, como eu estava comentando antes, eu comentei com a Ivete que eu não admito, isso aprendi com meu pai, não admito que você deduza que alguém, que por exclusão só pode ter sido ele. É infiltração. Infiltração, para mim, tem que ser o seguinte, tem que ter pelo menos umas 5 pessoas que digam, eu vi, eu tenho certeza, ou então o cara chega para mim e diz, eu vi, tá aí coisa como chegou, o Arthur Paulo de Souza, me desculpe, o filho dele, ah, eu quero anistia, eu falei, mas nem pense nisso. Daí ele falou, mas o teu pai eu não entreguei, eu falei, não importa, entendeu? Eu vou espalhar para todo mundo. Agora, outros casos, assim, já vi casos das pessoas se enganarem. Eu já vi isso no Chile. Meu pai evitou que um cara fosse morto por causa disso, sabe? Porque houveram vários casos desses. Então, eu aprendi com o papai que isso é uma coisa muito séria. É uma questão de uma ética, não uma ética burguesa, uma ética revolucionária. certo? E, por exemplo, o PCR, esse pequeno partido de gênese e atuação exclusivamente nordestina, que teve três grandes heróis, eu leio o documento deles e fico estarrecida. Eles dizem que delação é traição. Se o cara não suportou a tortura e entregou, deve ser morto também. Quer dizer, eu não concordo com isso, nem meu pai concordava. Então, você vê que tem muitas interpretações. Depois disso, então, nós ficamos no Chile. Eu não morava com meu pai no Chile. A minha família ficou aqui porque meu irmão estava muito traumatizado, estava fazendo tratamento psiquiátrico e não podia sair de qualquer jeito. Eles não saíram no sequestro, minha mãe não quis. Eles foram soltos, mas eles estavam respondendo o processo, aquele processo grande da BPR, e eles tinham que se apresentar duas vezes por semana lá no QG da Presidente Vargas. Então, eu fui embora do Brasil, fui ficar aí, nós estivemos em Cuba, nós estivemos na França, nós estivemos em Santa Cruz de la Sierra, lá no Chile, nós tínhamos um trânsito livre com o Allende. Meu pai era muito, muito amigo dele. Eu conheci pessoalmente o Pinochet, o Prats, que nós íamos todo fim de semana na casa deles. E foi ali que eu perdi as ilusões. Eu não sei como é que eu entrei de novo nessa história do Lula, viu? Porque eu já tinha visto que não dava certo. E eu entrei de novo. Como é que pode a pessoa cometer o erro? Quer dizer, eu não cometi o erro do Chile, mas eu assisti todo aquele processo. Meu pai dizia para mim, processo maravilhoso, se desenvolvendo, florescendo, tal e coisa. Ainda tem os escritos do meu pai, eu leio aquilo e digo, meu Deus. E depois vendo ele dizer na Argentina, porque ele ficou no palácio, eu já tinha saído, mas ele ficou no palácio, ele e mais uns 14, ficaram 15 caras, eles ficaram até os últimos minutos, eles saíram para aqueles subterrâneos. Inclusive, quando meu pai morreu, foi preso, sequestrado, ele ainda não tinha curado o ombro. Porque eles jogaram, foi granada naquele, ficou só a casca, né? E o Allende, embora, eu acho que ninguém mais aqui tem dúvida, mas eu tenho certeza porque meu pai me falou e os amigos do meu pai, pelo menos um jornalista está vivo, ele escreveu essa fuga deles pelos Andes, que eles chegaram em Mendoza, a Acnur estava esperando eles. Um livro que vocês encontram no Chile facilmente, A Fuga dos 15, eles estavam montando uma base em Arica, sabe? Eu fui a Arica, até hoje ainda não tenho trânsito no Chile, para vocês verem que não é só o Brasil que não está assim, sabe? A Argentina é mais seguro para mim, apesar de eu ter cuidado lá, porque tem muitos companheiros que me protegem, mas lá no Chile... A última vez que eu fui no Chile, eu falei até com a filha do a Michelle era... A Michelle era presidente. E a Michelle, ela era uma moça, estudante de medicina, quando eu era criança, na casa na casa do Allende. Então, que era um cara muito bacana, muito bom e tal coisa. Enfim, mas ele se matou, realmente. Ele se matou porque ele achou que não ia ter derramamento de sangue. E olha, eu fui testemunha daqueles últimos momentos, eu não gosto nem de ver esses filmes, porque eu ainda me lembro que umas 5 semanas antes, eles começaram a recolher as armas. Vocês já viram um filme chamado... Um filme de dois meninos, um morava do outro lado do rio... Pois é, eu também ia para o outro lado do rio brincar, eu morava na Avenida Providência. Não é Machuca, é Machuca. Eu morava na Avenida Providência com o juiz Carlos Figueiredo Sá, que era um exilado político muito rico, famoso e apoiador, e uma figura muito famosa no Partido Comunista, amigo do meu pai, amigo do Arraes, que ia na Argélia de vez em quando pegar um dinheiro, tal coisa, sabe? E, não, pegar um dinheiro, que eu digo o dinheiro porque que o Arraes arrumava lá, que ele tinha umas empresas, uns negócios assim, eu não me lembro direito. E eu ficava nessa casa. Ele tinha uma, eles não tinham filhos, nunca tiveram. Era ele e a segunda esposa, a Ditinha Benedita, ela mora em São Paulo. E meu pai, eu não sei onde morava. Nunca fui no local onde ele morava. Essa gráfica que existia, que era o Euclides. Você conhece Euclides? Cadê Molina, hein? Me ajudar nessas horas. Mas o Euclides está sempre com a gente ali pela internet, e ele era da FLN, era um artista. Os documentos dele eram perfeitos. Era uma coisa fantástica. Olha, o coqueiro morreu, o meu pai me fez prometer que ia botar o nome do meu filho de Aderbal. Eu não tive coragem, entendeu? Não. Aderval. É, porque era o melhor amigo dele, ainda lembro deles tocando violão juntos, tal coisa. E meu pai queria que ele não entrasse pelo esquema dos uruguaios, dos tupamaros, que tinha uma super gráfica com coisa que eles trouxeram dos Estados Unidos, caiu todo mundo. E nem pelo esquema da, acho que era da LN, né? Molina, cadê você? Qual era aquele esquema que estava bichado, que entrou o pessoal... Era da LN ou dos Tupamaros? O esquema que o pessoal entrava no Brasil, que não era o esquema do papai. Os Tupamaros. Eles tinham uma super gráfica, eu conheci, entendeu? Aí mostraram para o papai só balançou a cabeça assim. Tudo trazido dos Estados Unidos, caiu todo mundo, entendeu? Agora, o pessoal que entrou para o esquema dessa gráfica da FLN, não caiu, tem gente que até hoje ninguém nem sabe que esteve no Chile, ou que esteve, o papai teve 5 vezes no Brasil. Entendeu? Hã? Não. Não, o papai foi na Olas como foi o Marighella, como foi, foram outras pessoas, o pessoal que rachou com o partido que não foi para o PCdoB. Ah, sim, o papai tinha ligação com a DGI. O papai tinha ligação com a DGI porque o papai, ele é muito querido em Cuba, né? Até hoje ele é muito querido. Fizeram uma homenagem um ano retrasado para ele em Cuba. Quando o Fidel esteve no Chile, quem organizou, quem fez a saudação para o Fidel foi o papai e o Apolônio. Impressionante, sabe o que é? Que eu peguei os arquivos da ditadura e eu sei as pessoas que estavam lá dentro. E os caras sabiam tudo que foi dito lá dentro. Tudo. E eu sei quem estava lá dentro. Todas as pessoas que estavam dentro daquela sala. Entendeu? Inclusive o pessoal da DGI cubana. Você sabe o que é a DGI cubana, né? Como é o nome dele? Ele está vivo até hoje, é o Firmini. Vocês conhecem, né? Não? Não, mas ele está vivo. Ele não é muito mais velho. Ah, tá. Ele deve ter uns 70 e tantos anos. Hoje em dia, para mim, isso é novo. Foi, eu lembro. Mas acontece que depois da DGI, né? Foi assim que o papai dançou, né? E aquele pessoal da Junta de Esquerda Revolucionária, que eles fizeram aquela ação na Argentina, que eles pretendiam fazer ações conjuntas na Argentina e em vários países da América Latina. Então vieram, veio o Rayá para o Brasil. Como era o nome do outro, Narciso? Esse você tem que saber. Droga. Se não tivessem roubado minha tese um dia antes de eu vir para cá...
Narciso.
Não, é porque entraram na minha casa e roubaram os documentos que eu ia trazer para Curitiba, mas estou acostumada, entram sempre. Mas aí o Rayá, eles vieram para cá, né? Foram pegos aqui e eles deram a localização, mas o papai caiu por causa do telefone. Ele deu um telefonema para pro cara da Universidade Federal de Buenos Aires, o reitor. Ele deu um telefonema pro reitor e eles calcularam então o tempo que ele chegaria para ficar lá e que ele teria que passar por aquela esquina, né? Porque ele disse que ia dar uma passadinha em Migraciones para ajudar um... para pegar uns documentos lá com um amigo que era o Rita Pereira, que ele já tinha se encontrado ao meio-dia. E daí os caras atropelaram ele de ambulância, fizeram aquela confusão toda, muita gente assistiu. Na Argentina tem muita testemunha. Eu vou entrar com um processo na Argentina também, já está tudo resolvido lá. Aliás, o pessoal da Comissão da Verdade da Argentina tem sido maravilhoso, porque eles colocaram o nome do papai, eles abraçaram o papai e o Rita Pereira como se fosse deles também, entendeu? E eu acho assim, eu fico muito, muito, eu sou muito agradecida, né? Porque, assim, isso significa companheirismo muito grande, né, dos companheiros da Argentina, sabe? E eu sou muito bem recebida quando vou lá, Cuba, no Uruguai, até no Paraguai, quer dizer, no Paraguai é aquele pessoal esse é um detalhe à parte. Gente, sabe por que nós temos pouca coisa daqueles arquivos? Quando eu comecei a falar de Operação Condor, que diziam que eu era louca no Brasil, até na USP, encontrei o Almada, porque eu não participo de homenagens, né? Nem gosto. Aí minha mãe e meu irmão foi a Polônia que foi entregar a medalha Chico Mendes lá de resistência para o meu pai. Aí o Almada estava lá atrás. Eu fiquei conversando com o Almada e com o Milton Santos. Aí o Almada me contou dessa delegacia que ele estava investigando. Ah, mas eu, para pegar um ônibus, entendeu? E sem um dólar no bolso, para qualquer lugar, eu já cansei de ir. Aí eu fui para o Paraguai. Gente, uma vergonha. Tinha, o que tinha de pesquisador americano, norte-americano, lá, brasilianista, pegando, rasgando os papéis. Aí eu peguei também. Todo mundo pegou, eu peguei também. Então, aqueles arquivos estão totalmente incompletos. Por isso que todos nós que temos esses arquivos, olha, eu, o resto da minha, porque a minha tese deu 700 páginas, só de documentos foram 400, documentos reconhecidos em cartório e documentos, todas as minhas, até a entrevista do Ustra, ele não pensou que ia entrar nessa fria, ele autorizou em cartório. Porque naquela época ele nunca pensou que as coisas iam mudar tanto. Ninguém acreditava, a pessoa achava que eu era maluca. Aí, então, eu consegui esses documentos, muito documento no Paraguai, mas foi uma barbaridade o que fizeram com os arquivos. Gente, eu fui nos Estados Unidos, eu fiquei impressionada. Não estou defendendo o inimigo, não, mas eu fiquei impressionada com a organização dos documentos lá. Tem lugares que você só entra com uma pessoa do teu lado e você só pode ler o documento. A minha sorte é que eu tenho boa memória, entendeu? Que eu praticamente xerografava, saía dali e falava tudo para um gravador, porque senão eu esquecia. Mas no Paraguai foi uma vergonha. O que se perdeu de documento ali, e a maioria desses documentos está com os pesquisadores americanos nas universidades americanas. E muita coisa a Stella Calloni tem, eu tenho. Aí eu pensei em dar o resto da minha tese como uma contribuição para os pesquisadores que viessem depois de mim continuar com o assunto. Porque quando eu terminei essa tese, eu pensei, meu Deus, eu vou morrer, né? Porque eu estava muito cansada mesmo, acabada, destruída, né? Aí eu pensei em doar os documentos, né? O resto de tese, como a gente chama, resto de documento, né? Aí a Marisa... Fui. Não, eu fui a primeira. Eu fui a primeira, tanto é que esqueci o nome dele, será que eu estou ficando com Alzheimer? É o americano, que é muito meu amigo, o John Dinges, ele esteve na USP, eu achei muito bacana, porque ele mudou, ele fez um adendo nos novos livros dele, referenciando a minha tese, sabe? Eu achei assim uma coisa que autor brasileiro, que não é da academia, que não passou pelo crivo da comunidade científica, não fez. Entendeu? Não teve coragem de fazer. O pesquisador, os pesquisadores das universidades, todos fizeram, todos me referenciaram, porque foram apresentados documentos. Eu consegui o documento, o recibo do Pio Corrêa, entendeu? Com os argentinos que a gente conseguiu da entrega do papai. Eles chegaram. Ah, outra coisa, eu tenho o depoimento do capelão Major Bavoso na OBAN, reconhecendo as fotos, dizendo que da chegada do papai e do Rita lá. Uma coisa que eu queria salientar e que eu acho muito importante e que eu sei que isso está sendo gravado. Eu convivi com o Roberto, com o Rita Pereira, com... Como é o nome dele mesmo? Agora me esqueci. O Ritinha, eu chamo ele de Roberto. Não faz mal. Eu convivi com ele no Chile. Ele era, assim, a pessoa mais próxima do meu pai. E esse cara tinha saído no sequestro do Chile, no sequestro do Suíço. Que saiu um monte de tira junto. Às vezes eu olho aquela lista e me dá vontade de rir, sabia? Mas esse cara era valente. Você sabe que se esse cara tivesse falado... Meu pai não falou, mas você justifica. O militar, não sei quantos cursos de guerrilha, tal coisa. Mas o cara tinha 25 anos. O cara não entregou ninguém. Eu conheço um monte de gente na Argentina e em outros países... que diz, estamos vivos por causa do teu pai e do Rita Pereira. Entendeu? Então, a coragem desse rapaz e a forma, o pouco caso com que é tratada a história dele, foi uma coisa, eu sempre peguei para mim, porque a família dele é do interior, eles apareceram depois para a anistia, tal coisa. A Amélia casou-se de novo, foi para a Alemanha. Na época mesmo, ela já foi para a Alemanha, casou de novo, e só voltou alguns anos atrás, conversamos, tem coisa, mas ela não sabe de nada. Então, eu acho, sabe, que essas comissões estaduais da verdade, elas não podem compartimentar no Estado, porque estava tudo interligado, entendeu? Porque os caras iam fugindo de um Estado para o outro. E eu acho fundamental, por exemplo, assim, que quando você... Veja, vocês me chamaram hoje aqui, eu estou tão longe, né? Mas quanta gente eu posso indicar e que também não está mais aqui para esclarecer coisas que aconteceram aqui ou pessoas daqui que aconteceram em outros lugares, certo? E uma coisa que eu acho fundamental, sabe? Eu acho que a punição mesmo, né? A punição dos torturadores, mesmo que eles tenham 100... Ah, minha mãe tem 81 anos, quando alguém diz... Ah, mas coitados, o cara já tem... E daí? Entendeu? Vai deixar que nem o Pinochet, que mandou até queimar as cinzas dele para ninguém fazer nada com o corpo dele? Não, gente. Entendeu? Tem que deixar esses caras morrerem como morreu o... Gente, eu não quis dizer isso. Eu só quis dizer cadeia, né? Então... Porque foi demais, gente. Foi uma monstruosidade. E outra coisa, os civis. Porque o que eu sofri de preconceito da pseudo-esquerda, eu sou uma das fundadoras, sou a segunda pessoa que assinou. Eu, Flora Breu e Neta Campos da Paz assinamos, depois que Nilo Batista sugeriu, a fundação do Grupo Tortura Nunca Mais, foi na Avenida Rio Branco, ele deu esse nome e nós fundamos. Antes disso, o CBA, eu e minha mãe participamos ativamente, mesmo sabendo que o papai nunca ia voltar. Eu sabia, ela não, mas eu sabia. Então, a questão é a seguinte, que eu acho assim fundamental que a gente tenha mais uma noção de conjunto. Sabe? Porque a própria ciência já provou que a compartimentação ela é um fracasso. Entendeu? Veja, eu sou economista, tenho graduação em literatura comparada, escrevo sobre crítica de cinema, tenho mestrado em geofísica, mestrado em ciências sociais. Então, há 10 anos atrás, eu seria uma pessoa que as pessoas iam pisar em cima e dizer, essa aí não sabe o que quer, deve ser bipolar. Hoje em dia, não. Hoje em dia é o que há de chique. Pena que eu já estou tão velha, né? Porque eu queria estar com 30 anos e ter tudo isso. E que o pessoal, as pessoas pensassem isso, né? Porque hoje em dia está na moda, sabe? Eu ainda faria direito, se desse tempo. Ainda aprenderia alemão. Mas então é isso. Gente, vocês podem perguntar o que quiser a nível de nomes. Ah, sim, os caras, os milicos, quero que apodreçam. Agora, as infiltrações, esses escravos, tudo bobagem. As infiltrações, só um minutinho, eu já vou abrir para todo mundo falar. As infiltrações, eu acho fundamental que a gente... Por exemplo, eu acho super injusto que eu esteja ganhando R$1.450 por mês, trabalhando numa escola de ensino médio, com alunos maravilhosos. Assim, foi lá que nasceu a revolta do busão, no Nordeste. Eu tenho o maior orgulho, são meus alunos. E se espalhou lá para o Rio de Janeiro, claro, que a gente não tem o mesmo cacife, né? Para botar 1 milhão de pessoas na rua, porque nem tem 1 milhão de pessoas para ir para a rua em Natal. Mas, então, eu tenho o maior orgulho dele. E o Giovanetti e a Madalena Lacerda, entendeu? Vim com aquele papo. Não, eles prenderam, eles disseram que iam matar meus filhos em Goiânia. Eu falei, por que não deixaram os filhos no Chile? Por que não deixaram as crianças lá? Não ia deixar eles sozinhos lá. Não tem desculpa. Não tem desculpa, porque eles viajaram não sei quantas vezes, eles entregaram não sei quantos companheiros. Eu falei para o Omar, não foram só esses. Eles entregaram não sei quantos companheiros, ainda dizem na cara da gente. Escreveram um dicionário que vende pra caramba. Deram aula na Unicamp, se aposentaram, moram numa baita casa, viajam para a Europa todo ano. Não é justo. E companheiro nosso morrendo de fome. E eu ainda tenho esse microfone e eu sou cara de pau. Porque tem gente que está, que literalmente, a minha mãe, quando ganhar a indenização do meu pai, ela vai me dar R$25.000. Eu vou ter que dar para alguns companheiros que estão passando fome. Porque eu ainda tenho esse empreguinho. Porque tem gente que não consegue juntar aquele monte de documentos para pedir anistia. Entendeu? Não é fácil pedir anistia. Não é fácil. Entendeu? Por exemplo, o Garcia, por exemplo, eu acho um cara super injustiçado. Não sei como é que está a situação dele agora. Não acho que ele recebeu as homenagens suficientes que recebeu, fora outros. Estou só dando um exemplo. Então, a gente ficou muitos anos só com aquele pessoalzinho assim. E outra coisa, a partidarização. Eu não vou dizer que eu sou a partidária, porque, quer dizer, nesse momento eu não pertenço a nenhum partido, porque não existe nenhum partido comunista revolucionário no Brasil. Mas eu tenho ideias comunistas e participaria se fosse um negócio bem sério, entendeu? Não sou imediatista, vou morrer na luta, não numa cadeira de balanço, se Deus quiser. Entendeu? Agora, a partidarização, entendeu, em grupinhos, sabe, é o que mata a nossa luta, de pelo menos pegar esses sem vergonhas que nos traíram, entendeu? Que o nome da minha tese ia ser o seguinte, que eu não sou boa para nomes de livros e teses e artigos, eu tenho um amigo que sempre me ajuda, ele leu a tese inteira. O nome da minha tese, em inglês, ficou lindo, mas em português ficou uma droga. Ia ser Asas de Sangue, o Voo do Côndor sobre o Brasil. Aí ele leu a tese e, num determinado momento, eu falo que a memória da dor... Né, que eu fiz um capítulo inteiro sobre tortura para tocar com muita sensibilidade. Porque eu acho que tem gente que tem um verdadeiro prazer, um sadismo, de dizer fui estuprada, fui mordida, fui isso, olha os buracos aqui, olha isso. Sabe? Tem pessoal que pira, né, dizer isso. Ou falar sobre o outro, ou contar, não, na hora que explodiram a cabeça dela, saiu o cérebro por trás, tal coisa. Eu sei que meu pai foi barbaramente torturado. Eu sei que a morte dele deve ter sido terrível. Mas eu não acho que seja esse tipo de propaganda. Outra coisa. Eu não quero transformar o Dói Code, nem aquela usina, num museu, gente. Eu quero transformar numa universidade, numa escola, que leve o nome desses caras. Não do meu pai, mas que nem que leve o nome, que leve a ideia, que leve... Então, chega de homenagem. Nós já homenageamos tanto essa gente, entendeu? Que está na hora da gente fazer, assim, ações mais positivas. E com isso, vocês podem falar aí o que vocês quiserem, perguntar o que quiserem, porque eu não tenho problemas. Claro que, obviamente, eu devo ter traumas, deve estar bloqueado no superego, id, qualquer coisa assim, inconsciente. Quando eu ficar mais velha, eu vou fazer a análise. Obrigada.
Obrigado. Eu pergunto aos membros da comissão se tem alguma questão a colocar para a professora Neuza. Márcio?
Não, pode.
É isso?
Você não acabou de nos contar como é que se deu a entrada daí do seu pai do Chile para a Argentina.
Não, eu contei, deixa eu contar. Bom, ele estava no palácio, né? Ficaram no palácio, porque eles achavam que iam resistir e que uma parte do exército, veja que inocência. Eles acharam, bom, hoje em dia é fácil falar, né? Mas eles acharam que, que uma parte do exército ia se sublevar. O povo mesmo que poderia ter ajudado, que estava morrendo de raiva, né, reagindo, estava desarmado. Eles tinham passado com... Eles passavam com caminhões enormes e recolhiam as armas. Já estava uma baixaria como está aqui, coisa de Amarildo, assim, sabe? Lá já estava assumindo gente, já estava um horror. Já tinha tido um golpe, uma ameaça de golpe. Já tinham matado um oficial da Marinha. Nós tínhamos ido no enterro. Eu vi que a coisa ali, eu fui embora. 2 meses antes. Aí, o papai ficou. Ele ficou no palácio, né? Tem uns 3 ou 4 caras vivos daqueles 15. Eles ficaram no palácio, até que o Allende pediu mesmo para eles saírem. Porque já estavam todos feridos. Só tinha um que não estava ferido. Por sorte, era o médico. E era o médico do Allende. Então, eles saíram, eles ainda viram ele se matar e saíram, eles viram. Aí, eles saíram por uns subterrâneos que tinha aquele palácio, que tinha mesmo, sabe? Hoje em dia não tem mais. E aí eles foram muito ajudados pelos índios mapuches, que eles já tinham na cordilheira. Eles foram pela cordilheira. E nesse ponto, meu pai foi de grande auxílio. Meu pai e um outro cara, um mapuche, que estava junto, que era amigo do Allende também. O mapuche porque conhecia a cordilheira. Meu pai porque era militar, né, e podia fazer... levar o resto do pessoal, porque teve gente que quis parar no caminho e morrer, né? Eu ia ser uma, quer dizer, não chega, eu quero ficar aqui. Me traga água quente. Mas eles conseguiram chegar em Mendoza, chegaram congelados, doentes, machucados, fracos, arrebentados e todos machucados. E estavam sendo esperados pela Anistia Internacional, pela CNUR, em Mendoza. De lá eles foram levados para um lugar chamado... Foram acolhidos como refugiados políticos e foram levados para o... Um antigo asilo que... Como é o nome mesmo daquele negócio? Você se lembra, Molina?
Para refugiados ou para...
Combate de los Pozos. Onde ficava um hospício desativado, e foi para lá que eles botaram os refugiados políticos.
Aqui também não tem.
Eu fui lá e eu digo, meu Deus, não podia escolher um lugar melhor. Aí eles botaram, agora meu pai não, os mais assim, os refugiados mais, que iam chegando mais, que eles acharam, até nisso tem uma como é que se diz, uma hierarquia, né? Meu pai foi para casa de um companheiro do ERP, né? Que... Eu acho muito bonito isso. Sim, isso eu queria contar. Eu estive lá 5 anos. Eles mantêm o porão que meu pai ocupou intacto. Com o dicionário, porque ele gostava muito de francês, com o dicionário de francês, todos os pertences que ele deixou, ele ficava no porão, porque era um lugar mais seguro. E um quadro dele na sala, sabe? A família... Você já deve ter visto na internet, a Silvia Rossi. Ela é filha do cara do ERP, que também é preso político, que trabalhava com meu pai, que era um grande dirigente do ERP. Foi na rua Horácio Quiroga. Se eu pudesse, eu comprava aquela casa. Porque, assim, eu entro lá e eu me sinto assim... Claro que eu não acredito nessas coisas. É em Buenos Aires. Fica no bairro de... Eu esqueci o nome. Foi. Inclusive, eles foram torturados também, até as crianças da casa. Quem sequestrou meu pai foi buscá-lo lá foi o delegado Fleury.
É isso que eu queria saber.
Ele foi reconhecido pelas pessoas da casa. Entendeu? Foi reconhecido pelas pessoas da casa. Inclusive, uma das meninas foi ser arquiteta. Das meninas, hoje em dia, ela já é uma senhora, né? Ela foi ser arquiteta e ela, antes de conhecê-lo, ela foi capaz de desenhar o brasileiro que chefiava a ação e o argentino. Então, deu para identificar o argentino, que já foi acusado, inclusive, por ter participado desse crime contra meu pai, porque eles foram duas vezes na casa, deixaram até uma bala. Eles me deram a bala, eu tenho a bala até hoje, né? Uma bala deixada pelo Fleury. E eles estavam procurando também o dinheiro. Era um dinheiro que os cubanos deram. O dinheiro sumiu, viu? Ninguém sabe, ninguém viu.
E quando o seu pai daí foi... Vem amanhã, Ziel.
Nós estamos com uma preocupação, talvez, de pedir que as questões fossem mais
Sim.
curtas, por conta de um depoimento que nós temos ainda hoje do senhor Vitório,
Sim.
e nós temos aqui o teto das 9.
Não, é
mais em questão em relação às questões. Né?
Certo. Bom, então o que eu ia te perguntar é quem foi sequestrado lá junto com seu pai, ou só foi ele?
João Batista de Rita Pereira.
Só vieram os dois.
O João Batista de Rita Pereira, ele se encontrou com o papai, ele era da organização, e ele foi sequestrado junto, foi morto junto, e provavelmente o corpo está junto. Embora digam o contrário, que ele era de menor importância, tal coisa, não, ele era mais jovem, não de menor importância.
E lá no Chile, só voltando um pouco, quando vocês encontraram o Giovanetti lá, o que que o Giovanetti e a Madalena, a esposa dele, faziam no Chile?
Faziam nada. Quer dizer, eu via eles em tudo quanto é lugar se encontrando com todo mundo, né? Eles moravam numa pensão, isso eu sabia. E eles tinham filhos, tinha uma colônia de brasileiros lá. Eles tinham filhos, isso é verdade. E agora, eu nunca me esqueci desse cara, sabe por quê? Porque eu levei $100 para o Daniel. Quem ia entregar era o Giovanetti. E meu pai concordou. Meu pai não se dava muito com o Daniel. Não era inimigo de ninguém, mas não.
É o Carvalho.
Não, Daniel Arão. Que isso, era amicíssimo do meu pai, Daniel Carvalho. Daniel Arão Reis. Daniel, todo o pessoal da MRT era amigo do papai. Aí ele veio para pegar o dinheiro, mas foi recomendado para ele, porque estava meu pai, estava eu, e estava mais um rapaz, o João Batista. Ele foi recomendado, entendeu? Porque nós estávamos mais para trás. Meu pai daria o dinheiro para ele, e ele foi recomendado a não olhar, porque ele sabia que era uma moça que vinha do Brasil com o dinheiro. E ele olhou para trás, ele me olhou bem. Entendeu? Tem coisas que ficam na cabeça da gente para sempre, né? Eu nunca esqueci. E a esposa, e a esposa dele, ela era assim, na minha opinião, ela era uma mulher, para quem está na luta revolucionária, muito, muito dondoca. É, não era só eu que achava isso, não.
Por acaso você ouviu falar que o Jovanete assaltou o banco e retirou 20 milhões?
Olha, eu já ouvi falar.
Ele e o Rolini Sonder.
Mas
o Rolini você conheceu?
Não sei quem é o Rolini, mas eu ouvi falar da história do dinheiro, mas acontece o seguinte, que essa história do dinheiro, essa história de dinheiro, todo mundo diz que alguém ficou com... Ó, dizem que a Maria do Carmo Guimarães de Brito ficou com o dinheiro do cofre do Ademar. É, a Maria do Carmo Guimarães de Brito. A Maria do Carmo, que agora é casada com aquele japonês, esqueci o nome. Não, japonês não, isso é racismo. Como é o nome dele? Desculpe, gente. Olha, meu tio é japonês, viu? É, então, esse negócio de Disney, é como eu disse, como eu estava dizendo aqui, quero que a senhora entenda. Eu tenho que ter certeza absoluta, porque senão daqui a pouco vão dizer que meu pai ficou com o dinheiro dos cubanos também.
Não, ele declarou isso, sabe?
Ele declarou?
É, ele declarou.
Não, mas ele não vive uma vida de quem ficou com 20 milhões de dólares, não.
E me diga uma coisa, e ele era realmente agente duplo?
Com certeza, isso com certeza. Isso ele me disse. Ela não, porque ela é difícil, viu? Agora, ele disse. Ela só disse que estava sendo chantageada e que ia matar os filhos dela. Entendeu? Agora, ele é mais honesto. Quer dizer, mais honesto. Desde quando que um cara desse pode ser honesto? Eles entregaram, muita gente morreu ali, viu? Por causa deles.
Sim.
Entendeu? É imperdoável. Agora não foram eles que entregaram meu pai, não. Entendeu? Mas mesmo assim... Agora, esse negócio de 20 milhões de dólares, ele não deve se preocupar com isso.
Márcio.
Pronto,
Márcio. Não, na verdade, não farei nenhuma questão específica, porque estou contemplado com todas as questões que foram aqui suscitadas e já expostas. Apenas registrar que é de fato de se sensibilizar enormemente pelo relato feito com as memórias de tão tenra idade e, ao mesmo tempo, já duras memórias, e fazer disso não uma nova tortura e nem uma exposição, mas sim uma contribuição para que esse país, de fato, mereça o nome que um dia, eventualmente, deva ter, pranteando essas pessoas que tombaram. Só um registro.
Obrigada,
e meu abraço.
Obrigada. Concordo com você. Obrigada.
Bem rapidamente, eu sou um estudioso dos comunistas. Tenho mestrado em sociologia e minha tese de mestrado foi sobre os comunistas aqui no Paraná. Por óbvio que eu conheço a história do Major Cerveira, mas entre os pesquisados para remontar a história do Partido Comunista aqui no Paraná, em nenhum momento eu consegui encaixar o Major Cerveira numa posição de destaque dentro, não de destaque, mas de direção dentro do partido. Você tem essa informação? Quais posições de direção que o Major Cerveira ocupou?
O papai saiu do partido em 1958, quando foi convidado para dirigir o partido em São Paulo. Ele era bastante jovem.
Uhum.
Isso é um fato que você pode comprovar com... Fala com o Zola.
Não, tudo bem. Então, na verdade...
Você entrevistou o Zola?
O Zola, não.
Você não entrevistou a pessoa que você tinha que ter entrevistado para entender.
Mas você pega, por exemplo, o Previde, que está aqui.
Não, mas deixa eu falar uma coisa.
O Milton Ivan Heller, que era jornalista e do jornal do partido.
O que escreveu Resistência Democrática no Brasil?
Resistência Democrática. Mas, enfim, não estou questionando. Estou perguntando para você esclarecer para a gente.
Não, eu estou esclarecendo. Mas, para andar bem rápido, deixa eu te falar. Te explicar uma coisa. Eu fui do Partido Comunista também.
Uhum.
Né? Porque, claro... quando eu voltei para o Brasil, fui do Partido Comunista até para ter um guarda-chuva. Naquela época, quem era da ala militar do Partido Comunista não usava aquela carteirinha, não.
Uhum.
As reuniões eram diferentes e tinha muita gente na direção. E se você quer conhecer bem a história do meu pai, tanto aqui quanto no resto do Brasil, tem um velho dirigente chamado Kardec Leme, pode pôr no Google, que ainda está vivo no Rio de Janeiro, uhum. Certo? E ele também foi militar, foi da ala militar. Agora, o papai teve contato com vários militares, comunistas sem ser militares, porque o Marighella...
Não, você tem razão, é porque, na verdade, muitos dos militares usavam codinomes, não eram reconhecidos na militância nomes.
Mas meu pai era reconhecido, sim, ele entrou com 13 anos no partido e sim, ele era muito jovem quando, no golpe de 64, o único cargo que ele foi ter de direção, iria ter, né? Seria esse em São Paulo, né? Que minha mãe queria muito, porque minha mãe era louca para morar em São Paulo e queria sair daqui. Mas o meu pai não aceitou, ele preferiu ir para Cuba.
Não, tranquilo.
Ele não. Eu também sou uma estudiosa do comunismo.
O meu recorte é 46-64.
Te aconselho um outro livro que uma amiga minha escreveu. Até emprestei muitos documentos para ela. Ela escreveu sobre militares que foram à luta armada. Você leu? Da Vilma, lá da USP? Maravilhoso. Aí você vai conhecer os comunistas militares. Com certeza. Com certeza. Mas agora não está mais não, viu, Molina? Exatamente. Até porque a doutrina de segurança nacional e a Escola das Américas tratou de transformar as academias militares em verdadeiros lavagem cerebral. Hoje em dia o militar pode dizer, ele sai de lá formado, ele está lá formado num imbecil. Entendeu?
Eu preciso fazer um papel um pouco chato. Pedir para o Márcio ser. Se tiver uma lista de questões.
Não, eu só queria para ilustrar se você tem essa resposta, senão a gente procura na literatura os cargos que ele ocupou no partido.
Cargos que ele ocupou?
É, de direção. Você falou que ele foi dirigente.
Eu acho que ele não ocupou cargo nenhum de direção, porque eu estou dizendo...
Ele foi apenas militante do partido.
Ele foi militante do partido, talvez do mais modesto possível. Meu tio Marcelo morreu na direção do partido. Agora, meu pai saiu do partido com 30 e poucos anos.
Tá, então não está...
E passou a ser...
É que depois ele passa para a FLN.
Agora, deve ter ocupado, né? Porque até eu, meu amigo, que fiquei tão pouco tempo no partido... que fui em Uberlândia, olha só, eu tinha 20 e poucos anos e fui liderança bem conhecida da Juventude Comunista, da UJS. Não, UJS é do PCdoB.
UJC.
UJC. Até conheci um cara que teve no exílio. Agora, essa história do meu pai não me interessou muito, não, até porque... Eu acho que ele não teve tempo para ocupar nenhum... Não teve tempo para ocupar nenhum cargo de destaque, você quer dizer? Agora, que ele tinha bastante amizade com essas pessoas de liderança, tinha, porque senão eu não poderia frequentar a casa deles, né? Eu, que não sou ninguém, que não era ninguém.
Eu vou passar a palavra para Demétria e vou pedir brevidade, porque inclusive estão aguardando a senhora para entrar ao vivo numa entrevista na TV. Então, agora parece uma outra urgência. E depois, para o senhor previde.
Mas eu não vou assistir.
Acho que não tem...
Você volta.
Acho que não. Dá para ouvir?
Tá ligado.
Tá ligado.
Na verdade, por uma questão histórica, toda a campanha de ditadura foi uma consequência não só no Brasil, como nessa época foi mundial, né? Todo um esquema internacional da ditadura sobre praticamente todo mundo, né? A minha pergunta é a seguinte, já que ela tem uma familiaridade, tem um conhecimento tão grande em relação, principalmente, à parte militar, eu queria saber o seguinte, acho que ela não está me ouvindo.
Quem está falando?
Eu?
Ah, eu tenho, o microfone voou até aí, procurando a pessoa.
Estou aqui.
Fala, amor.
Tá. A minha pergunta é a seguinte, a questão da ditadura, da repressão contra o movimento revolucionário comunista, não se aplicou só no Brasil, é uma coisa que se aplicou num período em todo o mundo, né, onde pôde ser colocado em ação, né, como uma forma de reprimir os movimentos revolucionários, enfim, todo o mundo. Eu queria saber o seguinte, se você tem conhecimento, se, por exemplo, oficiais de outros países que participaram dentro dos movimentos revolucionários, se existia uma diferenciação, no caso, quando foram presos, detidos, ou algo assim, se existe um local especial que eles seriam encaminhados, ou seriam pessoas que seriam também colocadas junto com os outros participantes do Partido Comunista, no Brasil, eu digo. Tem ideia?
No Brasil?
Por exemplo...
Tinha. Eu acho que talvez num primeiro momento... Não. Durante a época do Getúlio também foi... ia tudo para o pau, do mesmo jeito. Eu acho que não.
Por quê?
Outros exemplos, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Hugo Chávez. Né? O que acontece com os militares, o que aconteceu com os militares lá, pega, é tudo a mesma coisa.
Tá, porque a minha preocupação é o seguinte, meu pai foi oficial do exército grego na Segunda Guerra Mundial, os nazistas entraram na Grécia e tal, e ele veio para o Brasil justamente porque não aceitava a dominação inglesa após guerra na Grécia. E ele era uma pessoa que já veio... com uma doutrina bastante forte, né? Ele não foi uma pessoa que veio aqui para aprender, ele já veio pronto, além de ser um oficial do exército grego que veio para o Brasil para uma outra experiência de vida, enfim. E, na verdade, ele foi preso duas vezes, foi torturado e tal, e eu não consigo achar registros. Então, eu fico perguntando, inclusive, apesar que o cônsul Constantino Cominos, daqui da comunidade grega, sabe da história toda dele, mas ele diz por questão diplomática ele não poderia se envolver na história. Então eu fico questionando o seguinte...
Você não encontra registros lá?
Hã? Como? A pergunta...
Você não encontra registros na Grécia?
Não, não encontro registros aqui, inclusive da prisão dele e tudo mais. Por isso que vem a pergunta, será que existe alguma tática em relação a oficiais estrangeiros quando são pegos na época do movimento revolucionário que houve? Meu pai chegou aqui em 53, né? Foi preso em 60, torturado, arrancaram os dentes dele, depois em 75 e não se acha nada. Então, como meu pai foi oficial grego, eu queria saber se existe alguma distinção na hora que eles prendem alguém ou se eles mandam para algum departamento, algum local especial.
Não, mas acredito que talvez ele tenha sido sequestrado, levado para algum lugar tenham torturado ele.
Exato.
E não tenham colocado registro para não ter que
Só
quem poderia falar isso era ele mesmo contar.
Não, ele faleceu.
Sim, mas quando estivesse vivo, né? Acontece registro.
Tudo bem, era
isso. Seu Previde, peço que seja bem rápido, porque estou esperando a doutora Neuza para entrar ao vivo ali.
Só uma pergunta.
Senhor.
Na sua palestra, você falou em Garcia. Eu quero saber se esse Garcia, José dos Reis Garcia, que atualmente reside em Santa Catarina e que foi demitido do Banco do Brasil sob acusação de, junto com uma turminha chefiada pelo sargento Albiri, que ia assaltar o Banco do Brasil de Telêmaco Borba. É este?
Esse mesmo. Em relação à questão do Albiri ser infiltração ou não, que é uma questão importante que tem que se colocar, não é por exclusão, gente. Tem que ter provas mais concretas. A questão do Albiri, que eu estudo, que eu procuro, Albiri, o Sudoc, são duas pessoas que eu tenho dúvidas, não é uma questão por exclusão, não. Eu quero assim, provas mas porque eu apresento provas, recibos, testemunhas, quando eu chego a fazer uma acusação dessa, entendeu? Provavelmente o Alberi foi um agente infiltrado, entendeu? Sim. O senhor tem provas? Não estou defendendo ele. Os refugiados que ele conduziu eram amigos íntimos meus e do meu pai e da minha mãe.
Conduzia pelas selvas brasileiras e lá encontrava um pelotão onde matavam todo mundo, menos ele.
Não eram selvas. Ele entrou no Brasil com o MRT, com Daniel, com Joel e com o irmão da Lília, o Rúdia, de 18 anos. Eu conheço essa gente toda. Ele entrou. Acabaram matando ele depois como queima de arquivo, dizem, né? Mas dizem, meu senhor, não se faz história.
É isso que eu quero dizer. O José dos Reis Garcia foi demitido do Banco do Brasil sob acusação, provavelmente efetuada pelo sargento Alberi, de que iriam assaltar, que estavam organizando um assalto no Banco do Brasil de Telêmaco Borba.
Não foi Alberi, foi meu pai.
O quê?
Quem organizou aquilo foi meu pai. Então, a infiltração era meu pai. Como foi, mataram a operação.
Meu pai ia assaltar o banco?
Meu pai. Meu pai ia assaltar, não assaltou.
Na época, correu o boato que era o sargento Alberi do Rio Grande.
Alberi não tinha nada a ver com isso. Era meu pai, o Major Cerveira.
Bom, mas assim mesmo... Peraí. Assim mesmo, sem prova nenhuma... O José dos Reis Garcia foi demitido do Banco do Brasil por ter ajudado o planejamento de assalto da agência de Telêmaco Borba.
Exatamente.
E correu o boato que foi a palavra.
Foi errado o boato.
Sargento Alberi.
Eu mando para o senhor minha tese e explico direitinho, até as testemunhas. Aquele dinheiro era um recurso que a gente precisava, haviam vários estudantes morrendo dentro, a gente não, que eles precisavam, haviam vários estudantes morrendo dentro das prisões. Mas aquilo ali era uma expropriação, não era um assalto. Nós, revolucionários, não entendemos pegar o dinheiro de um banco como... O senhor esquece que Lenin assaltou 3 trens? O senhor sabia disso?
Como?
O senhor sabia que Lenin... Vladimir, sim, Ulyanov, sim, Lenin, ele comandou a operação em 3 trens para sustentar no exterior os nossos...
Acontece, me permite, que o José dos Reis Garcia foi demitido do Banco do Brasil sem provas. A prova é a palavra de quem ia assaltar o banco com ele, que era o sargento Alberi.
Meu Deus, quem fez aquela ação foi meu pai. Minha mãe foi presa por causa disso. Não. Que é isso, foi todo...
Eu queria sugerir que talvez... Isso. Para que a senhora possa entrar... Bem, então depois continuam essa conversa, porque pelo jeito há muito o que se falar. Bem, considerando o tardar da hora, eu quero convidar de imediato o senhor Vitório Sorotiuk para o seu depoimento. E peço ao professor Fachin, para nos apresentar o senhor Vitório Sorotiuk.
Caro coordenador, meus caros amigos resistentes ainda a esta hora, caro coordenador, caros amigos que resistem ainda a esta hora, eu gostaria de aceitar o encargo, mas fazer uma sugestão, que nós dessemos muito mais tempo para ouvir o Vitório do que fazer uma exposição detalhada daquilo que a história dele por si só representa. Eu só me permito dizer do Vitório duas coisas. A primeira delas é um registro pessoal de conhecimento, de amizade, de respeito por quem há muitos anos não perdeu a linha dos ideais e de tudo aquilo que desde jovem acreditava. O Vitório é uma dessas pessoas, portanto, que tem uma história, mas mais importante que tudo, tem uma história que se presentifica naquilo que hoje, como advogado, faz. E o segundo registro é dizer também que nós nos conhecemos já depois da lei da anistia e, de lá para cá, o Vitório se manteve fiel a essa história que ele vai aqui narrar, com tudo aquilo que ele pessoalmente passou dentro e fora do Brasil, na sua passagem pelo Chile e por tantas outras circunstâncias a que foi compelido pela sua militância, pelas suas ideias. Portanto, dizendo isso brevemente, é de fato, sem nenhuma manifestação piegas, um prazer e uma honra escutar o Sr. Otchuk.
Muito obrigado, professor Fachin. Passo a palavra ao senhor Dr. Vitório Sorochuk.
Boa noite a todos. Senhor presidente desta sessão, caros membros, caro Fachin, meus amigos, caro Previde, eu já entreguei à Comissão da Verdade, trago aqui novamente, né, um relato sucinto sobre a ditadura militar e o movimento estudantil paranaense, mais ou menos onde está um relato do que foi a perseguição sobre o movimento estudantil, os processos todos que foram abertos, o rol de todos aqueles que foram presos, perseguidos, né, durante o período da ditadura militar. No que me toca, particularmente, eu sou originário aqui do interior do Paraná, de Prudentópolis, né? Fui aprender a língua portuguesa aos 7 anos de idade, quando fui na escola, né? Porque em casa éramos bilíngues, né? E os 4 avós são originários da Ucrânia. E meu pai era um prático farmacêutico com 2 anos de escola, que foi para o interior do Paraná, onde montou a farmácia. E já em 51, me lembro, em casa era um comitê eleitoral, porque ele era candidato a vereador pelo PTB. Né? E depois ele foi eleito em Campo Mourão, Mamburê, né? E na época lá não existia médico, né? Então ele era farmacêutico, médico, veterinário e de tudo um pouco, como era naquela época. Por isso que a gente pode entender muito bem o que é hoje um programa mais médico numa cidade do interior, que é muito bem-vindo, aquele que tenha um mínimo de conhecimento nessa área para a população. E, naturalmente, eu me criei dentro desse caldo de cultura. Eu lembro em casa, o Souza Naves, Léo da Almeida Neves, em reuniões das campanhas eleitorais do período. E, naturalmente, você sabe o que era o interior do Paraná naquele período, né? Eu fui tirado de casa aos 9 anos de idade, né? Fui para o internato, porque não tinha mais escola no interior. Quer dizer, nós somos desse tipo de geração, que depois, em 61, chego em Curitiba, ia completar 16 anos de idade e já vivia sozinho, né? E me lembro que foi nesse ano minha primeira participação política na vida, assim, do ponto de vista esponte própria. Foi em agosto de 61, quando nós fomos, eu e o Everaldo Loures Xavier, hoje ele já é falecido, nos inscrever como soldados para a campanha da legalidade, quando abriu-se aqui em Curitiba um foco de resistência comandado pelo próprio prefeito municipal Iberê de Matos. Né? E era ali, né, onde que é a Praça Generoso Marques, né, onde a gente ia se inscrever, se alistar. E eu me lembro que, eu, junto com o Everaldo, nós éramos sócios numa espingarda Pica-Pau, em Campo Mourão, e ele chegou e disse, eu sei atirar muito bem, e disseram, você sabe fazer o quê? Diz, olha, eu me ajudo meu pai lá na farmácia, de vez em quando, né? Sei fazer curativo. Em enfermaria, me colocaram. Então, fui designado com meu pai para a enfermaria, né? E lembro daqueles acontecimentos. Durante o movimento secundarista, eu não tive grande participação, assim, e somente após o golpe militar, quando em 1965 ingressei na Faculdade de Direito na Universidade Federal do Paraná. E ali já começou a discussão, porque a Faculdade de Direito aqui do Paraná, o Centro Acadêmico de Simas, ele historicamente foi um centro de efervescência política, né? Ele era um lugar de encontro de jovens, né, de todos os quadrantes do Brasil na época, não só do Paraná, porque vinha gente do interior de Santa Catarina, de São Paulo, Mato Grosso, até de Manaus, né, de todos os quadrantes tínhamos gente estudando aqui em Curitiba no período, né? Curitiba, podíamos definir, nos anos 60, era a Rua 15 cercada de pensões por todos os lados. Uma população de 400 mil habitantes com 40 mil estudantes de fora. Então, essa juventude se empenha nas pernas, longe dos pais, em busca do quê? Do conhecimento da universidade, que eles eram empurrados pelos próprios pais para ir à universidade. Quer dizer, quando ingressamos em 1965 na faculdade, eu me lembro como hoje, né? Uma aula de economia do professor Gastaldi, né? Então, numa aula ele falou sobre a indústria de base, a indústria secundária, né? E o que era mais importante. E na próxima aula, um aluno, que foi Roberto Curo, fez a seguinte pergunta. Disse, professor, o senhor na aula passada falou sobre indústria de base, essa indústria de secundária e outro. O senhor acredita que com uma fábrica de Coca-Cola lá no Nordeste, esse novo regime vai desenvolver o país, né? Porque tinha saído no jornal no dia anterior, e foi a reflexão do estudante. A resposta do professor Gastaldi diz, olha menino, eu sei muito bem onde você quer chegar e gostaria de informar-lhe que eu presido um inquérito policial militar nesta faculdade, é bom o senhor saber que perguntas faz. Então isso é o que veio sobre a universidade, né? A censura, a perseguição. Eu lembro bem que chegando na nossa faculdade de Direito, nós vivíamos ainda o clima da perda de um professor querido como o Vieira Neto, né? Que era ex-presidente da Ordem dos Advogados e um professor querido. Eu lembro que os estudantes até levantavam a hipótese de fazer até um curso paralelo, né, de Direito Civil no CAS com ele, mas daí ele mesmo não quis fazer isso naquele período. O centro acadêmico veio logo a legislação, suspendendo a UNE. A UNE foi suspensa, né? Nunca foi extinta. Né? Assim como vários diretórios, e os diretórios eram obrigados depois de se enquadrar na denominada Lei Suplicy, né? Que foi a lei que levou o nome do ex-reitor da Universidade Federal do Paraná, que foi ministro da Educação, em cujo período foi baixada uma lei que os centros acadêmicos tinham que chamar diretórios acadêmicos e assim por diante. Com muito orgulho, o Centro Acadêmico Simas nunca se vergou a isso, né? Ele viveu todo o período, mesmo o período que tinha o DA, diretório acadêmico, nós elegimos o presidente do DA também, e que repassava toda a verba e todo o recurso para o centro acadêmico, né? Devemos lembrar que a gente vivia um período também da busca da mudança da universidade. Porque antes de 64, em Curitiba em particular, foi o palco de um grande encontro nacional sobre a reforma universitária. Porque nós vivíamos uma universidade um pouco, que nós dizíamos, bacharelesca, só mais o curso de Direito, né? Nós estudávamos Direito, mas queríamos uma universidade mais voltada para a ciência e para as outras áreas técnicas, a realidade nacional. E ao mesmo tempo, nós queríamos que acabasse com a cátedra vitalícia. Vocês sabem que você tinha um professor, era catedrático, ele era catedrático, ao lado dele vinha o assistente e vinha o Bedel passando a lista de presença. Naquela época era assim. Então, a busca de romper com a cátedra vitalícia, para que os professores fossem reavaliados, tivessem um novo sistema, tudo. São questões hoje básicas, primárias, mas eram questões ditas revolucionárias na época, né? E também com relação, quer dizer, essa liberdade estudantil e outra. O estudante vinha do interior, ele necessitava do quê? Necessitava do ar da liberdade, quer dizer, ter acesso ao conhecimento. Ele quer ler qualquer livro, ele quer pensar, prescrutar na vida, nisso, naquilo e na outra coisa. E eu lembro que o Pio, né, que sempre com os discursos dele na faculdade, ele lembrava José Ingenieros, né, o filósofo argentino, que juventude sem rebeldia é servidão precoce. Né? Claro, juventude sempre ela contesta, né? Ela sempre vem com um novo olhar, aí da juventude que não for crítica à realidade existente. E esses jovens que vinham do interior, eles precisavam do quê? Que o ensino fosse gratuito, que tivesse a liberdade, que ele tivesse onde morar e que ele tivesse o que comer. E onde comer, e barato, todas essas condições. Aí você vê um regime militar, né, que impõe a censura, quer dizer, ele já está limitado naquilo que ele pode pensar, o que não pode pensar. Do outro lado, começa-se as lutas, por exemplo, quando para a liberação das verbas para os restaurantes universitários. Quantas lutas de pendura nós não tivemos aqui em Curitiba? Lembrar que, na época, os centros acadêmicos, a UPE, o DCE, quem administrava eram nós estudantes. O Stênio, o Salles Jacob, talvez venha aqui também depor, ele presidiu a UPE, serviam refeições, 5 mil estudantes no almoço, 5 mil na janta. O DCE, onde eu presidi, o Carlos Marés presidiu, almoçavam 2 mil no almoço, 2 mil no jantar. O nosso centro acadêmico, eu sempre tinha 500 comensais no almoço e na janta. Quem dirigia, quem organizava, quem fazia o menu, sabia como pagar, tudo, eram nós estudantes. Tinha uma parte da verba que era dada pelo Departamento de Compras do Estado. Quando atrasava isso, era um problema. No Rio, o principal centro era o calabouço. E o calabouço, quando vinha, todos os estudantes nordestinos estavam ali naquele local. Ora, você tem estudantes que estão no primeiro ou quinto ano juntos, né, que estão centrados em pensões e locais, no mesmo lugar onde eles se alimentam, busca o livro mais barato. Vem a ameaça também, depois do quê? Da introdução do ensino pago nas universidades, com os acordos Mecuzaide, quer dizer, era a reforma proposta pela ditadura. Nós, em 1967, trouxemos ao Paraná o Márcio Moreira Alves, que era da comissão que discutia essa questão. E numa audiência memorável, aqui em 1967, no DCE, ele, para 700 estudantes, mais ou menos, ele, durante umas 3 horas, assim, dissecou o que eram os acordos do Mecuzaide. Então, nós éramos já um pessoal com conhecimento de causa o que seria a questão da introdução do ensino pago. E a introdução do ensino pago seria feita pelo Paraná, porque o ministro que fez deslanchar esses acordos com a USAID era aqui do Paraná, que era o Suplicy, Flávio Suplicy de Lacerda. Então, a introdução, Flávio Suplicy de Lacerda. Então, a tentativa deles, então, implantar o ensino na Universidade Federal do Paraná no ano de 68 e começaria com o primeiro ano. Isso nos obrigou a voltarmos, eu que presidia o Centro Acadêmico Gucimes 67, o Estênio a UPE, a voltarmos a organizar os secundaristas. E fomos por cursinho, fomos para o nível secundarista organizá-los. E quando veio o início de ano de 1968, 93% mais ou menos dos estudantes pediram isenção do pagamento. Nós tínhamos uma comissão em cada local da inscrição. E por isso que quando, no mês de maio, né, reuniu-se o Conselho Universitário para deliberar sobre a questão, nós, ao mesmo tempo, já tínhamos uma organização suficiente e foi ocupada a reitoria e depois, por acordo, desocupada. Ali foi um momento difícil e caiu a introdução do ensino pago, não no Paraná, no Brasil. Eu acho que isso foi o que podemos deixar aqui delegado para as gerações futuras, o movimento daquela época. Mas, claro, tudo isso fazia-se com prisões que ocorreram já desde o golpe de 64, como Otto Spões, ex-presidente do TJ, e outros estudantes que na época foram presos, e no nosso período começou a se intensificar mais. E o movimento de repressão se intensificou mais a partir do ano de 1967, no estado do Paraná. Em 1966 nós já recebemos algumas prisões, eu mesmo fui preso logo no início do mês de março, em função de ter organizado uma manifestação em solidariedade à repressão contra os estudantes de Minas Gerais, né? Porque nós tínhamos três focos importantes de resistência estudantil, que era o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. E o Paraná veio num crescendo, e principalmente no ano de 67, nós começamos a ter uma organização maior. Tanto que já no final desse ano de 67, eu tenho aí nesse relatório uma lista, né? Esse documento nós encontramos no DOPS, né? Com uma relação de mais de 80 estudantes a serem presos, né? Dividido 10 pela Polícia Federal, 10 pela Polícia do Exército, né? E gostaria de dizer à Comissão da Verdade, daqueles que querem fazer uma pesquisa sobre a repressão no Paraná, porque poucas pessoas sabem disso, mas existia um serviço forte de repressão, e me parece que é onde se escondia o Serviço Nacional de Informações, o órgão repressivo, dentro do sistema de segurança da rede ferroviária federal. Pouca gente sabe da existência disso, mas a gente tem alguns documentos, eu tenho mesmo documentos aí, e coletei e vi documentos já de informações que eram dados pela Rede Ferroviária Federal do Paraná, né, onde que era o grupo maior de repressão. Naturalmente, nós, enquanto estudantes, fomos em 68 mais duramente reprimidos, principalmente no início do ano 61 nós tivemos alguns confrontos, mas existia, vamos supor, dentro do próprio aparelho repressivo, às vezes, pessoas que, mesmo do comando do serviço de segurança ou de informações ou da própria polícia, que nem todo mundo era torturador, né? Eu gostaria de dar dois depoimentos nesse sentido. Uma vez eu fui preso pelo Eisenhower e me esconderam na casa de Carvalho, no porão da furtos e roubos de automóveis, que ficava ali, depois da Visconde Nácar, numa casa, num porão embaixo. E o policial era estudante de direito, foi para a aula na Faculdade de Direito de Curitiba. E o seu professor era professor de Direito Constitucional, secretário de Segurança do Estado do Paraná, e Munhoz de Mello. E uma hora e meia depois eu estava em liberdade, né? Hora que esse policial colocou, né, ao conhecimento do secretário de segurança, que trouxeram lá uma pessoa escondida, porque não registraram nem nada, quer dizer, ele não podia fazer isso, uma hora e meia depois. Então, segundo relato, depois da nossa prisão em 67, no ano de 1968, fui transferido aqui para São Paulo, eu, Antônio Manfi, Alberto Luiz Curvo, numa veraneio, com três policiais federais na frente. Era um crioulo forte, assim, que comandava a operação. E quando estávamos chegando ali na altura, já do clube de campo Santa Mônica, né, naquela altura, mais ou menos, aí ele soube que nós éramos estudantes, éramos da Uni, né, que estavam respondendo. Ele disse, para o carro aí, parou o carro, tira o gema dos meninos, tirou o gema e tal. Aí fomos e disse, mas quem é o senhor? Eu disse, eu fui da guarda do Getúlio.
Né? Então, pertenço hoje à Polícia Federal e fui carcereiro de Hermes Lima, que depois virou, né, ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu vou cuidar bem de vocês, porque isso vai virar e amanhã vocês serão grandes homens nesse país. Nos levou a São Paulo na segunda auditoria, tirou as ombreiras, ajudou a guardar o dinheiro e só saiu do presídio de Tiradentes quando sabia que nós já estávamos na cela dos estudantes e tal. Até eu gostaria de achar o nome deles e tal. Então eu digo para vocês que nem todo mundo que era policial foi torturador ou foi conivente com a ditadura. Para mim, a minha tese, que eu acho que a ditadura no Exército Brasileiro foi uma ditadura sobre o Exército também. É uma facção do Exército que se impôs sobre o Exército. Eu lembro quando nós tivemos, das minhas prisões, a primeira mais longa foi em 1967, quando foi a prisão do Partido Comunista Brasileiro, que está o relatório aqui, que nós temos do Fernando de Carvalho, à época, né? E quando estávamos dentro do quartel, de vez em quando caía chocolate e cigarro pela janela dentro da cela. O outro disse, mas de onde vem isso? Eu disse, meu amigo, nós estamos onde? Nós estamos dentro do quartel, nós não estamos na rua. Aqui só tem militares. São militares que são solidários conosco. Só pode ser isso, né? Então, mesmo dentro daquele momento da repressão, você tinha uma resistência dentro do Exército Nacional. Por isso que a gente tem que saber muito bem, do ponto de vista político, como focar a luta contra a ditadura, contra os torturadores, contra o outro, ou não, porque ou alguém é militar ou foi da polícia na época, já inimigo. Né? Mesmo porque a pessoa que melhor nos tratou no presídio AU foi o soldado Caetano, né? Que era da polícia militar e que nos atendia muito bem enquanto foi carcereiro e nos protegia, inclusive, enquanto estudantes lá. Então, eu tive preso nesse IPM, né, aqui do dia mais ou menos 30 de setembro a 31 de outubro. Eu lembro até hoje o Otto Bracarense derramando as lágrimas quando no dia 9 de outubro recebeu a notícia da morte do Che, né, que é amanhã, que é a data do falecimento dele. E aí, claro, respondemos o processo. Eu daí fui eleito presidente do centro acadêmico quando estava preso, em outubro de 1968, e saí da prisão e continuei minhas atividades. No início de 68, nós tivemos já a morte do Edson Luiz, nós organizamos a manifestação de protesto contra o Edson Luiz. Eles abriram um processo sobre mim, pediram meu internamento sobre estabelecimento militar, já que eu respondia outro processo na Justiça Militar. E com isso eu fui obrigado a fugir. Queria revelar aqui que o Previde é pintor de cabelo, também foi ele que pintou meu cabelo, que quando eu saí para o... Se um dia sair pintar o cabelo, ele... naturalmente, aí eu fiquei um período, na verdade, clandestino, né, no país, no Rio de Janeiro, Minas, Pernambuco, correndo por aí pela Unimo Estudantil. E por uma felicidade da vida, eu tive o dia da passeata dos 100 mil, né? E conheci grandes pessoas, que eu não sabia o nome, né? Naquele momento, quem eram aquelas pessoas, pelo nome, eu nunca soube, com quem eu me reuni, com quem me articulava, com quem eu discuti, né? Se eu tivesse prestado atenção, né? Que quando eu disse que eu tinha comprado o livro do Althusser, ele me corrigiu e disse Althusser, né? Teria sabido que era o Apolônio de Carvalho que tinha lutado na resistência francesa, né, e falava bem o francês, né? Ou
e eu era um jovem ainda com 23 anos, né? Aí voltei ao estado do Paraná, vencemos a eleição, e, no caso, em 1968, porque em agosto de 68, pela primeira vez, a direita tentou derrotar o CAS, concorrendo à eleição no diretório acadêmico, no DA. A intenção era ganhar o DA para sufocar o CAS. Nós batemos ele em 70%, 30%. O Ayrton Cordeiro não sobreviveu, né? Ele foi derrotado. Né? Depois ele foi um grande prócer da arena, né? Aqui no estado do Paraná. Mas naquele momento não participei depois da organização do congresso da UNE, fui para Santa Catarina organizar, voltei ao Paraná novamente. E para Ibiúna nós organizamos, levamos 42 estudantes já delegados do Paraná. Fomos, lamentavelmente, todos presos. Voltamos ao Paraná, fizemos manifestações, fizemos a resistência nas ruas. Diga-se de passagem, até que o Paulo Pimentel, naquela época, nos mandou um ônibus e trouxe todo o Paraná, e daí fomos colocados em liberdade, estudantes aqui. Né? Aqui se trabalha. Mas acontece que nós ainda estávamos no processo de organização dos congressos regionais da UNE, depois que malogrou o encontro de Ibiúna, e começamos a organizar os encontros locais. Eu lembro que o encontro em Santa Catarina eu fui, foi dia 14 de dezembro, inclusive quando eu entrei no ônibus, no outro dia que eu fui saber que tinha o AI-5, né, quando estava dentro da ilha e tudo, e voltamos, conseguimos sair da ilha e chegamos a Curitiba, e quando fomos no dia 17 de dezembro aqui, preso 42 estudantes, né, novamente, dos quais 15 foram levados ao AU, e aí fomos, alguns foram soltos, 15 ficaram, não sei bem qual a seleção deles, alguns é porque eram mais lideranças determinado, mas uns nem se sabe por que ficaram presos, e outros mais com maior atividade foram soltos. Né? Nós fomos condenados no dia que o Costa e Silva veio visitar o Paraná, né, pegando uns 4 anos de prisão, e por uma reunião, e outros a 2 anos. Aí fomos transferidos para São Paulo, onde novamente eu lá fui condenado mais 1 ano e meio. Né? E daí voltei ao Paraná, mais um processo novamente, mais meio ano para aquela passeada. Então, por movimento estudantil, estava condenado num determinado momento a 6 anos de prisão. Reduziram as penas e, ao fim e ao cabo, eu fiquei preso 2 anos e 10 meses no presídio do AU e no presídio Tiradentes, em São Paulo, por duas reuniões, uma reunião que não se realizou, que foi o congresso, 30º congresso em Ibiúna, uma outra reunião que não se concretizou também, foi na chácara do Alemão, e uma passeata de solidariedade à morte do Edson Luiz, que depois eu fui absolvido, e no STM, mas o total foi esse período. Eu tenho a minha ficha do carcerária. A minha ficha carcerária diz assim: dia 11 de outubro de 1971, né? Posto em liberdade nesta data. No outro dia, foram expedidos ofícios ao juiz auditor, à Polícia Federal e ao DOPS, que ele foi solto. Não tem nenhum ofício, assim, ó, faculdade, acolham ele, arrume outro emprego para o rapaz, nada. Bom, saindo daquele momento, desse período de prisão, é lógico, na prisão você tem mais informações que fora. Nós já sabíamos que a ditadura estava buscando o extermínio das pessoas e matando. E a realidade que eu me deparei foi o seguinte: tinha sido mandado a bem da Segurança Nacional do Serviço Público Federal. Não pegava atestado de boa conduta para pegar emprego. Eu vinha pela rua 15, por outra rua, eu não sabia se eu cumprimentava a pessoa ou não cumprimentava, se estavam me seguindo ou não. Ou, espontaneamente, algumas pessoas que me viam mudavam de lado de rua. Eu cheguei em vários locais onde me pediam para me sair depois de meia hora para ir embora da casa, né? E ia num lugar, prendiam tudo, né? Aí depois prenderam o meu mano, né, Alcinho, que estava completando 18 anos, que tinha visto, vindo justamente de Campo Mourão para me ajudar na prisão. E assim era, não tinha, você não tinha como viver. Eu não tinha onde ir para a clandestinidade e não tinha como ficar na legalidade. Me ofereceram, até foi o Brzezinski que faleceu, o Irineu, né, o Irã está lá em Campo Mourão. Disse: Vitório, vem aqui para Campo Mourão, fique trabalhando com nós no escritório, termine a faculdade aqui em Maringá. Mas para um jovem que tinha saído do interior, tinha se transformado em presidente do Centro Acadêmico Augusto Simões, importante, presidente do Diretório Central de Estudantes, disputou a Secretaria-Geral da UNE. Eu e o Daniel Reis, eu fui a candidato secretário, o Daniel foi o presidente, perdemos por 3 votos. Vivia no Rio, via nas universidades. Para mim seria a morte, tipo, quer dizer, você ir para o interior numa situação daquela. E diga de passagem, a minha atividade, tudo bem, tinha uma atividade episodicamente clandestina, mas a minha atividade política contra a ditadura era aberta, como presidente do Centro Acadêmico Augusto Simões, como presidente do Diretório Central dos Estudantes, nas ruas, com panfletos assinados, abertos. Não era um enfrentamento da clandestinidade, era o enfrentamento do movimento de massa, aberto, de cara limpa. Nunca colocamos uma máscara para se esconder de ninguém, né? Como hoje fazem certos grupos manifestatários, num período de liberdade, não entendo, né? Fazíamos de cara limpa todas as manifestações, com pauta de reivindicação e tudo. E eu digo hoje para certos jovens determinados, nós, quando estudávamos na Faculdade de Direito, apesar de toda a repressão e volta e tudo, eu me formei na Universidade Federal do Paraná com média 7. Seria maior se eu não tivesse sofrido a repressão. Nós tínhamos um código de honra, nós combatíamos a cola, nós éramos bons estudantes, né? Lá no Conselho de Representantes estava eu e o Francisco Muniz, o Chiquinho, que foi depois, né, grande figura jurídica, desembargador, tudo, né? Nós éramos de uma geração que nós lembramos que a gente discutia com os professores e tudo. Eu lembro sempre dizer o seguinte: eu sou da época em que eu, Jesus Serrão, Fernando Prade, Marés e outros, nos dividimos entre nós, cada um lendo Heleno Fragoso, Nelson Grio, outros autores, sabendo que a próxima aula do Alcides Munhoz seria tal tema, que nós íamos estudar antes para ver se o professor era bom mesmo. Então, nós éramos estudantes desse tipo, né, que buscávamos a formação e o conhecimento. Então, eu acho que até foi uma, com todos os desvios da Revolução Cultural Chinesa, né, o que dizia o Mao Tse-tung, da Revolução Cultural Chinesa, né, para os estudantes, né, vermelho e competente. Né, teria que ser as duas coisas, e não somente um RSC, que seria um rebelde sem causa. Né? Teria que ser um rebelde com causa e com conhecimento, uma juventude que queria a participação. Em função dessa participação no movimento estudantil, com quem eu tive a honra de participar, com um conjunto de estudantes, nós éramos, na verdade, uma equipe muito grande. Lembra-se que em 1968 eu fui eleito presidente do DSE, estava com prisão preventiva decretada. Fiz a campanha tudo na clandestinidade, entrando sala em sala de aula com já a equipe de clandestinidade. Aí o reitor disse: esse russo, e um ucraniano ser chamado de russo é uma ofensa, né? Bom, mas aí o dizer esse russo não entra aqui, porque ele, de acordo com o estatuto, do DCE da Universidade Federal, ele tem que entrar e tomar posse dentro da reitoria e não fora. Nós organizamos a peça o Santo Inquérito, eu entrei, né, junto com os atores, no meio da sessão, tomei posse dentro da reitoria da Universidade Federal, como mandava o estatuto, e, na verdade, isso foi um, quer dizer, aquele desafio que nós, estudantes, fazíamos. Quer dizer, então, não era um movimento, vamos supor, clandestino, era um movimento também de inteligência, de sagacidade que organizava, né? Naturalmente, o motorista era o Garcia, o José dos Reis Garcia. Infelizmente, esse que você relata, que falou, né, quando o Sheldon foi torturado, porque tinha uma foto do Sheldon, né, atrás do cartaz do Che Guevara, e por sorte nunca disseram de quem eram as mãos que seguravam aquele pôster, né? Senão poderiam ter me contado que eu estava na casa do Garcia segurando um pôster do Che Guevara e tirando foto do Sheldon, né, que foi torturado posteriormente. Bom, naturalmente, nesse posteriormente a isso, quer dizer, com relação aos estudantes, né, muitos depois entraram nas várias organizações, né, e a repressão foi muito grande. Nós tivemos estudantes que foram torturadíssimos, né, como a Janetezinha, a Janetinha, né, da era da AP, né, ela teve, os presos comuns quase viraram uma rebelião, né, para que ela não fosse liberdade. Eu gostaria de contar um episódio aqui do que aconteceu quando nós estávamos no presídio do AU, que talvez a Comissão da Verdade possa levantar esses elementos para a história do Brasil. Foi o seguinte, se vocês pegarem na época, em São Paulo, tinha um esquema do AICOD e com o Fleury, né, e outros, que era o Fininho, que era do esquema deles. Então, se vocês pegarem a Folha de São Paulo da época, a Veja, e na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, na primeira página, está a foto do Fininho, do Valadão e de um outro, que eram dois policiais militares de São Paulo que teriam fugido, né, junto com o Fininho. Pois bem, o CAS, que tinha assinatura do Estado de São Paulo, dava no U. Então, nós recebíamos, até 10 da manhã, nós líamos o Estado de São Paulo. Olhando os Tosos de Moraes, li até quem falecia, até os anúncios, tudo. E, quando olhamos, dizemos o Valadão e o outro fugiram. Aí descemos para o Sol, peguei o jornal e disse, olha aqui, Valadão, o jornal, você fugiu ontem, né, de São Paulo. Se um fulano também fugiu, disse, mas como que o outro fugiu? Se você está aqui, o teu amigo está aqui, os dois, vocês estão na primeira página do Estado de São Paulo e fugiram. E, aí eu disse, não, vamos resolver isso. Aí liguei para o juiz auditor militar aqui, que era o doutor Ramiro, que era o juiz auditor. Porque daí contei para o doutor Ramiro, aí ele deu a ordem ao presídio que não soltassem os dois presos, e quando chegaram às 6 horas da tarde, por aí, os camburões de São Paulo não puderam levá-los, né? Então, essas informações, esses dados devem existir aqui na Auditoria Militar de Curitiba, das datas do Valadão e do outro que estavam presos, e de toda essa montagem, dessa farsa da fuga do Fininho, do Esquadrão da Morte de São Paulo. Você pega por esse lado, a Comissão da Verdade pode desmascarar tudo isso, porque eles estavam presos aqui em Curitiba e consta, e depois eles não conseguiram. O que aconteceu com eles, não sei. Não, mas eles teriam sido mortos com certeza, e o doutor Ramiro, nesse sentido, que foi um auditor militar mais firme na época, porque se fosse outro, acredito que não teria segurado, então, isso. Então, é claro que nós, como estudantes, nós tivemos a sorte, por exemplo, quando nós fomos presos dia 17 de dezembro, você não tinha o que esconder, era a reunião nossa, porque nós podíamos dizer que não era reunião da Uni, que era churrascada e tal. E como era dia 17 de dezembro, depois do AI-5, eles tinham necessidade de mostrar a presa, né? Então, não, nesse ponto, não precisavam nos pressionar para para nada, né? Nós temos filme, inclusive, dessa prisão, do AU, do dia, do julgamento nosso e tudo. Nosso julgamento, inclusive, se dá o dia que visita o Costa e Silva, o estado do Paraná. A prisão foi das mais duras e severas, porque nós, durante um ano, não tínhamos nem sol, nada. Depois passamos a ter uma hora de sol. Nós ficamos numa sala que era metade dessa, até 40 pessoas às vezes. Luz acesa durante o dia e a noite, né? Quando eu saí da prisão, o difícil foi se acostumar com o escuro, né? E saía uma goma aqui do olho, assim, tudo completamente diferente, né? E, naturalmente, nós convivemos, os que não estavam presos, mas os que iam chegando torturados, como foi o Garcia, como foi o Luiz de Palmar, como foi o caso do Olhem Lustosa de Moraes e de outros tantos que chegavam quebrados e tal, tudo, quer dizer, não temos dúvida de como era o processo violento da tortura nas prisões brasileiras, principalmente a partir dos anos 70, que foi, se intensificou, 69, 70, 71, barbaramente, né? Bom, após isso, eu saindo, não tinha condições, então, de estudar, porque eu todo ano fazia matrícula na Universidade Federal do Paraná e pedia ao juiz auditor licença para sair do presídio e estudar. Todos os anos eu fazia isso. E sempre me negava. Sempre me negava. E o juiz auditor era professor de direito penal militar da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. E até me tirou um dia do presídio, porque nós éramos jovens, tudo, nós sempre fomos irônicos, né? Nós sempre fazíamos, a irreverência foi muito grande, né? E o finado Mauro Goulart tinha feito um versinho para o juiz auditor, né? Jesus Célio de Lobão Ferreira, tem dia que absolve, tem dia que condena, tem dia que está ruim, tem dia que está bom, tem seus dias de Jesus, tem seus dias de Lobão. Ele tinha esses dois nomes. Então, nós estávamos presos, mas nunca perdíamos, né, a nossa capacidade de resistir. Mas, então, não tendo condições de estudar, a opção de ir para o interior, a dificuldade, não tinha como ir clandestino, então eu fui para o Chile, né? Aí levei meu mano, Nelsinho, junto, né? Aí, lógico, lá me encontrei com os outros amigos, com companheiros e tal, tudo. E te digo que uma hora depois que eu estava dentro de Santiago, procurando onde ir, do outro lado da rua, gritaram, ô, Vitório! Né? E foi uma... E era um militar. Uma sorte... Uma sorte imensa, porque, claro, tinha mais de 5 mil, 6 mil brasileiros, grande parte no centro, e nós éramos conhecidos da União Nacional dos Estudantes. Bom, vivíamos no Chile, naturalmente, pensando em voltar para o Brasil. Eu tive a honra de participar do CDR, que era o Comitê de Denúncia da Repressão. Tinha o CDR, que era o Comitê de Denúncia da Repressão, tinha o FBI, que era o Frente Brasileiro de Informações, o Kinjo, que o japonês trabalha até hoje em São Paulo, na Educativa, e outros que já faleceram, jornalistas, que coletavam as informações e difundiam do mundo, denunciando a repressão. Tinha a Caixinha, né, que fazia uma espécie de apoio, de solidariedade financeira para quem chegava lá. E daí tinha grupão, lugar de estudos, e as organizações, quer dizer, todo mundo vivia lá, mas vivia meio estanque. Um não falava com o outro, porque você vivia lá, mas não sabia. Mas nós tínhamos esse CDR, que era o Comitê de Denúncia da Repressão, onde eu tive o prazer de participar e conviver. Quem presidia era Rodrigo Alarcón, que era o nome de guerra de Elmino Afonso. Participava o Armênio Guedes, o Betinho, José Serra, O Daniel Arão Reis participou um tempo, eu participava, levou um outro gaúcho, né? E um gaúcho, uma gaúcha, né? Uma mulher gaúcha muito linda, que sempre vinha lá na reuniões, tudo. E eu lembro até que 15 dias antes do golpe, nós estávamos discutindo a preparação na Holanda, né, do congresso da denúncia da repressão no Brasil e da tortura, que nós queríamos fazer um congresso internacional para denunciar a tortura no Brasil. Aí veio o golpe de Estado. Eu, pelas condições que eu, no dia 11 de setembro, a missão que eu tinha de pegar os documentos e outras tarefas mais, e eu me vi no cerco e fiquei bem perto, a 300 metros do Palácio da Moneda, né? Eu assisti todo o bombardeio da Moneda pelos aviões, né, que vinham. Eu lembro até hoje que só um avião perdeu o pique para lançar a bomba. E aí no dia 13 foi o levantamento de toque de queda. Foi o levantamento de toque de queda, eu fui preso, né, eu não sei se foi o exército, os carabineiros, mas eu fui levado a uma comissaria na rua Teatinos, e aí me abriram as roupas. Por sorte, eu tinha os dólares embutidos na roupa, né, num casaco, junto com entradas de documentos na Argentina, no Brasil, no Chile, tudo em branco, né? Porque eu sempre fui um expert em fazer a assinatura do Valfrido Piloto e de outras pessoas em documentos, né? Então, era uma tarefa nossa na época para poder fazer outros documentos. E eu tive uma sorte que tinha esses dólares junto, que me tiraram o óculos, o relógio, tudo. E como tinha muitas pessoas, tinha que ficar deitado, eu fui rolando por cima das pessoas para outro local. E o final da tarde, quando disseram, quem está tudo pronto, entre na fila. E eu entrei na fila, eu não estava tudo pronto. Todos os documentos, eu tinha medo que poderia ser fuzilado ali naquele momento, em função dos documentos, que estava tudo em branco e tudo. Documentos entrados, né? Bolívia, Argentina, Brasil, tudo, né? Aí, nos levaram à noite mesmo. Foi muito, muito tiro em cima depois daquele ônibus, mesmo sendo dia 13 de setembro, em dois dias depois do golpe, né? E fui para o Estado Nacional, né? Então, eu fiquei 45 dias preso no Amazonas, no Estado Nacional. No meu camarim estava comigo o Vânio Matos, um dos brasileiros que faleceu lá. Ele deu pirotonite nele. Junto estava o Otto Brox, aqui do Paraná, que era sargento do Exército, médico formado aqui no Paraná, e o Otto que diagnosticou. Então, eu, Otto e mais outros dois levamos o Vânio no último dia para o hospital de campanha do Exército, fora do estádio, né? E daí depois soubemos que ele morreu, o Vânio José Matos. Morreu porque... Não, ele estava com peritonite mesmo, foi diagnosticado pelo Otto Brox. O Otto Brox vive aqui no Brasil, em Goiás. O Otto pode dizer como que ele diagnosticou a doença do Vânio José Matos, né? E que foi que faleceu conosco. Tenho uma informação importante que seria para a Comissão Nacional da Verdade com relação ao Estado Nacional. Como eu estava sem documento, na verdade, eu fui um dos últimos a ser interrogado e já nem deram bola, por sorte. Porque eu cheguei sem documento, só dei... Meu nome é esse, mas eu não tinha documento nenhum, nada, né? Tinha ficado tudo lá, né? E o lugar onde eu morava, aquilo foi destruído, né? Tudo, né? Eu tinha ido lá por causa da... preocupado com a gorda, né? Porque a gorda, durante o tanquetaço, ela ficava escrevendo até a madrugada e não se acordou quando houve o tanquetaço representativo. Disse, se a gorda ficou dormindo, tem o golpe, eu vou lá, além de pegar os documentos. A Nancy Mangabeira Unger, né? Mas a Nancy já tinha estado ser mandada e ela tinha passaporte norte-americano, eu não sabia, né? E quando aí no Estado Nacional... Um dos dias que foram interrogados, quem estava comigo, da Bahia, poeta, dá para localizar ele, Fernando Batinga, Né? O nome dele é Fernando Batinga, poeta e tal. E o Fernando Batinga, no interrogatório no Estádio Nacional, reconheceu o seu interrogador aqui do Brasil. Então, o Fernando Batinga sabe dos brasileiros que foram colaborar, ensinar, interrogar no Chile. Tá? Porque ele reconheceu, ele voltou para a cela e conheceu. Então, procurem a Comissão Nacional da Verdade, Fernando Batinga, na Bahia, ele é poeta, deve ter endereço dele, e ele pode dar o depoimento de quem foi que ele reconheceu e como dos brasileiros que foram lá a auxiliar nos em interrogatórios dentro do Estádio Nacional. Né? Eu tenho a dizer para vocês o seguinte, que dos estrangeiros que estavam no Estádio Nacional, né, e depois nós fomos para o refúgio do Alto Comissariado das Nações Unidas, né, o Uruguai, o governo uruguaio, cuidou dos tupamaros. O embaixador do Uruguai foi lá e deu atenção aos seus desafetos. O Brasil não. Nós não éramos mais brasileiros. Quer dizer, mandou, quer dizer, no Estado Nacional tem interrogador, mas o Brasil não deu proteção aos seus filhos lá no Ame ou Deixe, aí se lixe, né? Deviam ter acrescentado mais isso, né? É, então, para ver o que foi a diferença. Eu gostaria de dizer aqui que o embaixador da Suécia, hoje existe um movimento internacional para o reconhecimento dele, é Dan Stam, né? O nome dele, tudo, já faleceu, tudo. Né? Ele foi o embaixador da Suécia, salvou muita gente e tem um outro. Quando estava no Estado Nacional, eu já tinha passado por várias prisões no Brasil. Né? E tinha lido toda a literatura de cadeia. Fuxique, comportamento, sete regras do Mário Alves, comportamento da prisão do Marighella, né? Revolta de Treblinka, né? No campo de concentração de Treblinka. Precisa ler esse livro, interessante. Né? Quando eles te prendem, né? Eles têm que te manter prisioneiro, eles só podem usar um pouco da força, porque o resto eles têm que levar para o combate. Então, eles precisam, para uma série de atividades, dos prisioneiros que façam certas atividades. E Treblinka, né, os prisioneiros vão fazendo as atividades e viram a coisa de forma que, com tudo aquilo que eles têm na cozinha, naquilo que move para cá, transforma na arma e faz a revolta contra o... Né. Então, nós tivemos que ensinar os chilenos, inclusive, a como organizar o horário dentro do campo de concentração, porque, na verdade, era o Estado Nacional com mais de 8 mil prisioneiros, cada camarim com 160 pessoas. Todos não tinham como dormir ao mesmo tempo. Então, você tinha que dormir por turno. Metade ficava em pé, outra metade dormia. Né? Dizia o seguinte, que tomar banho, escovar os dentes, fazer coisa, lavar a cueca, fazer as outras coisas, era questão de higiene e de sobrevivência, né? Que são questões elementares, mas são questões necessárias, porque você nos primeiros 5, 6 dias, você nem alimentação tinha. Daí outra pessoa, não vou comer isso, você come? Você tem que comer, você tem que sobreviver. Então era só uma pequena porção, né, de comida que vinha assim, você tinha que comer aqueles dias da alimentação. Então, quando os militares pediram alguém para auxiliar, eu sempre tinha sido datilógrafo aqui no Brasil, então, quem sabe escrever a máquina? Eu sei, pá, fui lá. Então, 4 vias que tinha que fazer da lista de prisioneiros daquele setor. Então, ia lá e eu batia a máquina, mas eu fazia 5. Né? E a quinta eu sempre guardava, e quando veio o embaixador da Suécia, entreguei as cópias tudo para ele. Aquele dia. Né? Que era uma forma, né, de ver, saber que estavam todo mundo lá registrado. Entreguei de forma também que não me vissem, que tivesse entregue aquilo, porque senão, imagine só o castigo. No Chile, uma das coisas que eu vou dizer mais bárbaras que eu vivi foi você ter que sair do teu camarim e mais ou menos 100 pessoas, um do lado do outro, e vir assim, escoltado por policiais e militares, uma pessoa em capuz e com sangue, olhando um por um, um por um, um por um, e depois sair um da fila. Se tirar, né? É algo terrível.
Bom,
saímos do Chile, eu saí de um grupo que foi para a Suíça. A Suíça mandou a equipe de televisão dela junto. Eu tenho o site, vocês podem ver esse filme, nós ainda, eu dando depoimento no Chile, chegando na Suíça. Isso existe na internet hoje, um filme de documentário de 30 minutos, né, de que nós fomos levados. Tem tese, doutorado hoje, por que a Suíça fez, como ela escolheu esses 200 e não outros. Achou que aqueles eram mais a menos e não tinha experiência, porque era estudante ou outro e não era, não tinha outro tipo de atividade. Então foi seletivo, então, inclusive a forma de como certos países escolhiam quem levava e tal. A Suécia não, a Suécia levou qualquer um, né? Então, mas não a Suíça, não, a Suíça levou mais seletivamente. Eu, a partir disso, fui para Paris. Apolônio de Carvalho era tenente-coronel da resistência francesa, né, herói nacional francês. Ele me arrumou um emprego lá na sede do Partido Socialista Francês. Então eu fui trabalhar numa gráfica em Paris, no Boulevard Magenta, na sede do Partido Socialista Francês, trabalhava na gráfica. E tive o prazer de conviver com uma elite intelectual ali da própria França, do Partido Socialista, né? Mês de março, nós fomos organizar o Mutualité, que foi o lançamento da campanha de Mitterrand, presidente. A minha esposa, como disse, ela fez belas artes, deram a tarefa para ela desenhar o punho rosa que enfeitou lá o fundo do lançamento de Mitterrand. E ali também que, depois da organização do Comitê de Anistia em Paris, né, nós imprimimos nessa gráfica, e eu tive o prazer de imprimir ali, como tarefa, o primeiro dossiê que nós fizemos sobre a repressão no Brasil, ali na França, em Paris, né? Fizemos em papel impresso, tudo, um dossiê, tudo para distribuir. Aí depois voltei para a Suíça, e novamente organizamos o Comitê de Anistia em Lausanne, em Genebra, né? Aí tinha já o Manuel de Conceição liderando ali em Genebra, né? O Paulo Freire vivia ali, né? Estudei com a filha dele, junto na Universidade de Genebra. O Zé Ibrahim e outros em Bruxelas, né? Organizando a oposição sindical. Mas, então, no exterior também, nós começamos a organizar a resistência, né? Das denúncias de torturas, ou fazíamos, às vezes. Eu mesmo cheguei a dar aula de português para um grupo de 8 em Lausanne, onde a gente cobrava de cada um 20, como se fosse 20 dólares por mês, e daí dava uns 200 dólares por mês, que a gente mandava para uma prisão para manter para colaborar com os prisioneiros no Brasil. E esses trabalhos de contatos políticos, né? E aí fui estudar na Universidade de Genebra, onde fiz estudo de desenvolvimento, e que foi importante ali, conheci grandes figuras da Suíça, né, inclusive de projeção, como Jean Ziegler, né, que é o que denunciava todo o sistema financeiro suíço, tudo, especialista na África, foi meu professor de um ano sobre a África, né, tudo. E voltei ao Brasil no ano de 1980. Eu tenho aqui o panfleto que o Narciso Pires organizou na minha recepção, que aí está, encontrando com todos os amigos de volta. Me engajei na construção do Partido dos Trabalhadores, logo em seguida, né, fui secretário junto com Edésio durante 4 anos, aí levantamos no MUC, né, essa organização aqui no estado do Paraná, e nas horas vagas eu, né, depois terminei o curso de Direito e fui trabalhar como advogado, né. Hoje eu sou professor de Direito Ambiental, né, fiz também o mestrado posteriormente, e sou advogado ainda e milito, né, nas questões ambientais e sociais e outras por aí. Naturalmente, vivemos uma realidade bem distinta, né, mas acho que as esperanças não morrem. Eu acho que tudo isso é a luta de um processo, né, de luta social, que não desapareceu no mundo. Ninguém pode não dizer que não existam classes sociais, elas existem, né, em função de ser dono dos meios de produção, ou níveis de renda e outras posições determinadas. A sociedade é diversa no seu pensamento e tudo. Vivemos hoje um processo democrático, mas não se pode ter ilusão, como se tinha no Chile, né? Ni chicha ni limonada, aqui não passa nada, aqui não vai ter golpe. Ah, vivemos 50 anos de democracia, e veio o golpe, né? Então, a luta pelos interesses econômicos, sociais, eles são terríveis e poderosos, né? Nós vivemos uma conjuntura difícil no Brasil hoje, né? Mas eu acho que de perda de esperança, mas acho que a gente tem que ver as lições da história e não esmorecer nesse sentido. Atualmente, o governo chileno reconheceu a perseguição, né? Então, me concedeu também como uma anistia, né? Aqui no Brasil foi iniciado pelo Estado e o Paulo Abramo me convenceu agora a fazer o pedido de anistia no Brasil também. Então eu estou com o dossiê pronto já. Não tinha feito o pedido assim. Então eu fiz o pedido para formalmente, apesar que pelo Ministério da Educação tinha sido reconhecido anistiado. Então, eu fiz esse pedido mais para fazer um registro para a história de todos os dados de participação. Eu acho que, do nosso período, nós tivemos a repressão, ela é muito mais ampla do que meramente eu ter sido preso ou não. O número de pessoas que foram preteridas nos empregos e de ter acesso a uma carreira por ter uma simples ficha, isso também é cruel e doloroso. A gente não sabe quantas pessoas e com isso não aconteceu. Nós vimos aqui mesmo na Comissão de Anistia alguns casos que a gente conseguiu comprovar. Por exemplo, nós conseguimos comprovar aqui num estudo que nós fizemos do Valdir Isidoro, né, que é engenheiro agrônomo, todos conhecem aqui. O Valdir Isidoro, esse dado tem na Comissão de Anistia para ver como foi o caso dele. Ele passou num concurso no IAPAR, lá em Londrina, e recebeu uma carta. Daqui 30 dias o senhor tem que comparecer aqui para assumir o seu posto de engenheiro agrônomo. Né? Mas dali 20 dias disseram, olhando bem o seu currículo, né, nós não necessitamos mais dos seus préstimos. Mas ele guardou tanto um documento como outro. E agora o que nós vemos? Nós vemos a ficha do DOPS, que nesse inteirinho justo expedido um ofício do DOPS ao IAPAR. Quer dizer, nós conseguimos mostrar o nexo que ele não assumiu isso em função dessa cartinha. O Antônio João Manfio, né, na última sessão lá em Florianópolis, também foi uma pessoa que documentou bastante, que na época, para ser professor, o sistema era um estágio probatório de 3 meses, daí tinha que a ficha. Então, a ficha do DOPS sempre era negada para a obtenção daquele emprego. Como nós temos agora da Elizabeth Franco Fortes, né? Ela é jornalista, tudo, daí ela arruma um emprego que é pegar, então, o seu registro no Conselho de Jornalistas, né? Mas daí precisa a certidão da DOPS. Daí não deram a certidão da DOPS, ela não podia ser jornalista registrada. Então, a repressão desse ponto de vista do não acesso das pessoas que passaram em concursos, ela é muito grande, sem falar o Jorge Ramiro Salles, médico que passa em primeiro lugar para trabalhar na Polícia Militar de São Paulo e tinha liderado a Praia Vermelha do Rio de Janeiro. Realmente, ali não deixaram ele entrar de jeito nenhum. Né? Então, sempre... É. Bom, agora eu gostaria, por último, de dar... Eu tenho aqui, até o Gediel pediu o documento. Eu, quando voltei ao Brasil depois da anistia, apesar de parecer favorável do diretor da Faculdade de Direito e de um conselheiro do Conselho Universitário para me dar matrícula na Universidade Federal, me negaram. Eu só voltei a terminar os cursos na Universidade Federal do Paraná com mandato de segurança, ganho. Eu tenho carta aqui do Ciron Cunha, né, do presidente do Conselho Universitário de 1980, assinado por ele, negando a minha matrícula. Eu tenho o original aqui, se quiser, E eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, eu tenho aqui a minha ficha do Serviço Nacional de Informações, SNI. São 24 folhas. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 31 de agosto de 79, quando vem a anistia, anistia dia 26. As outras 17 folhas, que dá quase 3/4, é após a anistia. A última anotação é de novembro de 89, um ano depois da edição da Constituição Federal de 1988. Então, eu tenho mais anotações depois da anistia do que antes. Segundo, que nós éramos seguidos no exterior, não há dúvida, porque eu pedi tudo o que constava no DOPS São Paulo e lá tem listas e relatórios dos serviços de informações, quem foi para que país e tal, tudo do pessoal que estava no Chile. Então, eu tenho lá pedaços de documentos do Serviço Nacional de Informações dizendo para onde foi e para onde não foi, para a que país. Né? Bom, encerro por aqui. Foi uma satisfação prestar essa informação para vocês e desejando outras... posso responder outras perguntas, né? E eu tenho aqui detalhado o que estou fazendo no pedido de toda a repressão, mais ou menos, e um pouco dos documentos que eu tenho da época. Muito obrigado a todos. E acho que, se fosse fazer tudo, talvez não fizesse tudo aquele arrobo da juventude, mas como é que você vai dizer, não seja jovem, não seja ousado, né? Nosso movimento era um movimento de cara limpa, era ao mesmo tempo uma rebeldia cultural, era ao mesmo tempo uma rebeldia política, né? O movimento daqueles anos era todo.
É isso? Yeah. Muito obrigado, doutor Ricardo. Doutor Vitório, só uma dúvida. Esse material o senhor está entregando à comissão ou é do senhor?
Não, esse aqui eu posso fazer uma cópia também. Esse aqui é o relatório do coronel de Ferdinando de Carvalho sobre as atividades dos comunistas do Paraná e Santa Catarina, elaborado por ele em 1967. Né? Uhum. Então, aqui tem também relatórios sobre o movimento estudantil da época, tudo. E eu, inclusive, trouxe esse relatório em particular, porque antes eu fiz um xerox dele para entregar para o filho do Irã Ramos de Oliveira, que esteve aqui, que já está falecido e cuja foto está aqui nesse dossiê da época, mas eu posso fazer uma cópia e entregar à Comissão da Verdade, assim como cópia das fichas da DOPS e da Polícia Federal também.
Nós agradecemos. Só um minutinho, por gentileza, porque nós já temos já uma inscrição aqui na mesa. Então, a professora Vera...
Vitório, antes de mais nada, né, eu lembro que em 83, iniciei na Faculdade de Direito, havia uma história de que o Vitório Sorochuk era nosso colega, e nós conhecemos o mito e depois conhecemos em carne e osso, e não acreditávamos que ele estava conosco lá, nós jovens acadêmicos. Eu vou fazer algumas perguntas, Vitório, que mais relacionadas à Universidade Federal, não é? Que, de acordo com outros depoimentos, o Marés já falou lá também, a gente percebe que havia essa ambiguidade. Então, se diz que o professor José Munhoz de Mello era o secretário de Segurança Pública na época. E ele era também o diretor da faculdade nessa época? Não. Mas era o professor de Direito Constitucional. Né? E interviu positivamente em favor não só de você, mas de outros estudantes. Né? Da mesma maneira, você disse que o juiz auditor também interviu positivamente, Paulo Pimentel interviu positivamente. E... pensando, na época o reitor era o professor Flávio Suplicy de Lacerda, que, embora bastante aliado ao regime, e havia lá a ESDE, né, o Serviço de Assessoria de Informação infiltrada, posta na universidade, mas mesmo assim, mesmo com essa figura emblemática e estratégica do regime, que era o Suplicy de Lacerda, tortura aos estudantes parece que não ocorreu. Havia sempre algo que se dava de uma maneira mais ou menos acordada. Você mesmo disse que houve ocupação da reitoria, a desocupação foi acordada. O ponto que eu quero chegar é... A Universidade Federal do Paraná, pelo que a gente vem inferindo, a ditadura se reflete lá muito mais estruturalmente num modelo de formação do que como repressão direta. Então, e isso se reflete até hoje no perfil da UFPR em relação a outras universidades federais. Não sei. É o que a gente vem mais ou menos inferindo das escutas nesses episódios. Mal, já te passo aí a palavra. Você falou que hoje o desembargador Jesus Sarrão foi colega, né? Mas ele era também do movimento estudantil?
O Jesus sempre participou.
Então era o caso de, né, termos ouvi-lo, porque ele faz parte do sistema de justiça. E basicamente é isso, Vitório.
Bom, eu acredito que você tenha, dentro da universidade, você tinha um embate, por exemplo, dentro da própria Faculdade de Direito, nós tínhamos professores mais à direita, mais liberais, e tínhamos alguns que eram conservadores, né? E que às vezes é preferível ter um conservador como esse, que tiveram dignidade, do que às vezes muitos que não tiveram. Cito o caso do professor Egas, né? O professor Egas depois veio ser diretor da Faculdade de Direito. Um dia, quando o José dos Reis Garcia voltou e disse: Vitório, estão matando o Olhem. Né? O Olhem está na tortura, né? Deplorável, está com o corpo dele inteiro queimado. Né? que apagava um charuto e cigarro no corpo dele, tem marcas até hoje, né? Aí eu liguei para o diretor da faculdade, desde o presídio, disse pessoal que ia tratar da minha matrícula e não sei o que e tal, e falei para o professor Egas organizou uma comissão que foi comandada pelo professor Sansão Loureiro e tiraram o Olhem da tortura. Naturalmente, a tortura, todo esse sistema, ele era feito por os aparelhos especializados, quer dizer, porque dentro do próprio, não era todo o exército que estava nas missões de tortura, quer dizer, você tinha aparelhos dentro, como dentro da polícia e das polícias, quer dizer, você tinha um sistema dentro do aparelho da ditadura militar, um sistema paralelo, autônomo, próprio, né? De prisão e tortura. Então, você poderia ter até divergências dentro do próprio sistema de segurança, né, e os estados tinham, às vezes, relativa autonomia, tudo. Você tem que ver de como que a ditadura se implantou. Ela não chegou a comandar tudo, quer dizer, a mandar completamente, porque mesmo, às vezes, em alguns estados, tinham pessoas que tinham pretensões políticas maiores e sempre se tentava resolver. Porque essa contradição entre maior dureza e menos dureza existia dentro da própria ditadura militar, o conflito entre eles, até hoje dizem que o Castelo Branco foi assassinado por eles mesmos ou não, o que foi a luta entre Costa e Silva, né? E não, quer dizer, depois da passada de 100 mil, ele chega a negociar, ensaia o processo de abertura e vem a doença dele, um período mais ditatorial, né? Depois vem Geisel, e o Geisel mesmo, vem Médici, depois vem Geisel. E você tem, entre eles, tem contradições de como eles queriam comandar o processo de repressão e o que eram, dentro do aparelho repressivo, a repressão. Tem aí livros aí sobre a Guerra de Sujo e tal. Tanto que eles queimam os arquivos posteriormente, eliminando certos grupos e outros que podem estar, até hoje, clandestinos ainda dentro desse próprio aparato, dentro desse próprio sistema. Né? Agora, na Universidade Federal, evidente, a universidade não tinha esse aparato. Ela tinha, sim, um aparato de repressão no sentido de tentar afastar estudantes. Ela podia dedar, tinha esse serviço de informações dentro da reitoria da Universidade Federal. Tem um arquivo, que não sei onde está esse dito arquivo e quem que...
Confessa, Norton, confessa.
Eu só queria falar um adendo aqui. Só um instantinho, por favor. Pode ser que os grupos repressores da ditadura, em determinados períodos, não fossem, no caso, não fossem todos os militares cúmplices desse horror, né? Mas, na verdade, esses poucos foram o suficiente até não só para desmobilizar a esquerda, mas para colocar também a própria população, né, numa neutralidade, numa não ação contra eles. Né? Na verdade, eu acho que a ditadura não só prendeu as pessoas, mas também flagelou a população de um comportamento contrário. Né? Então, na verdade, eu acredito que a ditadura não só matou, torturou, mas ele também foi um agente, né, de desmobilizar a própria população numa consciência, né, dos seus direitos, inclusive de serem mais solidários. Porque na Católica, inclusive na época que eu estudava lá, eu e Ivanione fomos expulsos. Lá também existia todo um processo de policiamento em relação aos movimentos estudantis. Era só isso que eu queria falar. Hã? A Potiguara? O irmão Firmino. O Firmino, né?
O Norton. Norton, liga o microfone, por favor.
A mesma pergunta. Raquel, numa das audiências da oitiva, um cidadão se identificou como infiltrado
na universidade nessa época. E eu não sei se o senhor se lembra dele, Elísio Marx. Ele disse que, que era da contra-informação da PM.
Bom, isso é possível, e tinha na universidade. Né? Aqui na minha ficha do DOPS, né, que está aqui, a gente, não sei porquê, também tem 24 folhas. Então, tem uma informação aqui do ano de 68, né, de que ela diz do ano de 1968, 25 de junho de 68, fichado encontra-se no Uruguai, onde deve ter entrado clandestinamente, pois não solicitou visto de saída nesta DOPS. Né? Então, o que essa simples informação tem a dizer? Que a Jaira, que era colega de turma da faculdade, que o irmão dela foi o Jairson, lá, que foi senador, tudo, né? O irmão é oftalmologista, isso, procuradora, isso. Mas a Jaira foi de férias para o Uruguai. E, na volta, comentando na sala, disse assim, ouvi eu estava desaparecido, você acha que o Vitória não está no Uruguai? Porque eu vi uma pessoa igualzinha a ele lá na rua, vi um cara parecido, né? Comentou na volta da viagem. Então, alguém ouviu esse comentário da Jaira e foi parar aqui na ficha do DOPS. Então, que tinha sempre gente espionando, querendo saber, né? Nós sabemos que foi a Jaira que esteve no Uruguai, que voltou e comentou, pois era amiga nossa, tudo, né? E disse, eu acho que eu vi o Vitório lá no Uruguai. E foi parar na ficha, né? Então, tinha gente na sala. Não sei, não dá para saber, porque você poderia ter uma série de informantes, né? E você nunca tem, você deve ter muita gente ligada ao Serviço Nacional de Informações e que participavam em cargos e tudo, né? Você tem muita gente que está por aí, que vive, você não sabe, porque muita coisa eles queimaram, né? Isso você não sabe. Agora, que tinha informantes, sim. Agora, saber quem era, quem não era.
Só para complementar a pergunta, até porque ela é importante para poder, para que a gente possa entender qual é a participação das pessoas naquele período. Né? O seu Elísio, ele nos relatou que ele era agente de contra-informação, teria feito as faculdades de Direito e de Filosofia na Universidade Federal do Paraná, amando do exército, ele ia fardado para a faculdade, segundo ele relatou, e ele era agente de contra-informação, quer dizer, ele não era agente de informação, né, do sistema normal de informação. E ele relatou que ele teria tido um papel importante na desocupação da reitoria de 68. Né? E mais tarde ele relatou que ele foi delegado de polícia em Araucária, que era uma cidade de segurança nacional, enfim, quer dizer, é alguém que, pelo relato que fez, teve alguns papéis importantes que, a mim, pelo menos, não ficou suficientemente
essa pergunta...
claro. Então, a pergunta é se o senhor se lembra desse estudante e que tipo de atuação ele teve, em especial nesse período de 68, que é quando ele relatou que ele ia fardado para a faculdade e teria tido um papel importante na desocupação da reitoria.
Olha, isso você tem que... Amanhã vem o Estênio, sabe, Jacob, aqui, e o Estênio pode depor sobre a questão da ocupação da reitoria, porque ele que comandou, presidente da UP, em que pese ter participado de todo o processo de preparação da resistência contra o ensino pago, eu não estava em Curitiba nos dias da ocupação da reitoria, eu me encontrava clandestino no Rio. Muita gente disse que eu sou responsável pela queda do busto, né? Mas eu só dei a ideia. Nós dissemos que nós, estudantes, mamíferos, nunca fomos contra bustos, mas preferimos que ali estivesse o busto da Jane Mansfield e não do Suplicy.
Bem...
Um cunhado meu que era estudante da Universidade Federal à época, uhum. Nelson Fujita, fez engenharia química aqui.
Sim.
Ele me relatou que uma coisa interessante. Ele participou desse episódio todo, até o episódio do busto e tal. Mas ele me relatou que deixou de participar do movimento estudantil porque na casa de uma namorada da irmã dele em Londrina, agora não me lembro se era namorado ou namorada, porque ele tem um irmão e uma irmã. Mas numa dessas pessoas, ele, na casa de um terceiro, eles comentando sobre a questão do busto, e este cidadão pegou um álbum de fotografia e mostrou fotografia das lideranças. Falou, olha, nós temos aqui tudo fichado, nós sabemos quem é que faz movimento estudantil na Universidade Federal que mora em Londrina, e o ideal era vocês se afastarem, porque a repressão tem como pegá-los. É isso que ele disse. Ele me relata que desde então nunca mais se... Ele já era da engenharia, né? Ele nunca mais se envolveu com o movimento. Essa coisa do controle, de ter essa coisa catalogada, fotografada, foto das pessoas, isso já na época tinha essa organização?
Tinha. Eu tenho aqui, eu posso te mostrar daqui a pouco, cópia xerox do que nós encontramos na DOPS, que é a relação dos 80 estudantes a serem presos, e quem deveria ser preso pela Polícia Federal, quem deveria ser preso pelo Exército, quem poderia ser preso por isso, quem... eu tenho aqui, posso te mostrar, cada órgão de segurança era responsável por um grupo de 8, 10 estudantes, que eram os estudantes que em 67 estavam sendo considerados os principais a serem presos, e porque... movimento. Eu posso dizer para você que a lista era a seguinte, né, a DOPS teria que prender o Raul Leal Brasil, o Estênio Salles Jacob, José Carlos Zanetti, José Ferreira Lopes Zequinha, Eloy Alfredo Pietá, atualmente foi recentemente prefeito de Guarulhos, Juarez Origem Teixeira, Carlos Frederico Maria de Souza Filho, Pedro Paulo Aurim Biriba e João Manuel Fernandes. A Polícia Militar do Estado do Paraná tinha que prender Palmira Mâncio da Silva, Marli Osna, Ana Beatriz Fortes, Tereza Deise Urban, Queixo Yamada, Gilberto Lutembar Batalha, João Elísio Torres de Andrade, Francisco Timbó de Souza e Elizabeth Fortes. O setor de segurança da rede teria que prender Adalberto Daro, Sérgio Bianchi. Sérgio Bianchi é aquele cineasta, o Sérgio Três Emenda, né? é muito alto. Né? Valdemiro Gremski, Caetano Eduardo Otaviano, Luiz Alberto Manfredini, Neuto Coutinho, Dácio de Tal, é o Dácio Vilar, Clair Flora Martins. A Polícia Federal tinha que prender Vitório Soruchuk, Zamo Ito, Beto Luiz Curvo, Elevir Dionísio Júnior, Nereu Carlos Massignan, Tenor Camille Pintado, Telmo Antônio Albeck Rossato, Jandir Rios Garçoni, Luiz Celso Nicolau dos Santos. A Escola de Oficiais do Exército teria que prender José Carlos Costa Coelho, Paulo McDonald Guise, Manuel Antônio Fogaça, David Jugin, Ivan Rigomero Secon, Luiz Carlos de Poli, Luiz Antônio de Souza Amaral e Aloysio Brandt. E a 5ª Companhia da Polícia do Exército tinha a missão de prender José Hamilton Barreto Faria, Paulo Machado de Campos Moretti, Celso Paciornik, Cid Chiado dos Santos, Fernando Amamoto e Renato Luiz Curvo.
É isso. Bem, que eu pensei, era muita organização para a época, né? Na repressão.
É uma pergunta que eu queria fazer. Quando ele falou no nome do SECOM, Vitório, aqui, quando você falou na lista do SECOM, tem alguma coisa a ver com o SECOM da gráfica que foi queimada, eu acho que em 64, 65, você sabe alguma coisa a respeito?
Não?
Tá.
Bem, eu acho que por hoje, então, com o depoimento do Dr. Vitório Soruchuk, a quem agradeço a presença, a disponibilidade, convido aos heróis da resistência que aqui ficaram até agora para o tema Movimento Estudantil, o legado de uma geração, por conta da Comissão da Verdade da UFPR, que será coordenada pela professora Vera Caran. E terá a sessão Tereza Urban, cujo apresentador será, orador será o senhor Milton Ivan Heller, depoente, professora Judite Trindade e o Luiz Alberto Manfredini, e na sessão Antônio Três Reis, o orador, aqui está em dúvida, oradora Maria do Socorro, com depoentes o Carlos Frederico Marés de Souza Filho e o Estênio Salles Jacob. Então é isso, muito obrigado. Boa noite a todos. Vai ser Narciso? Então é isso mesmo.